A Catarina é uma das pessoas que eu mais admiro neste mundo digital, por vários motivos. E a minha admiração literária começou por ser o ponto de partida para este convite. E até era esse o nosso tema inicial. Mas da nossa conversa facilmente percebemos que o sexo e que a sexualidade feminina seria um tema que merecia ser abordado por aqui e ambas tínhamos muito a dizer sobre ele. Num episódio que falámos até dos 15 tipos de orgasmo que a mulher pode ter, arrisco a dizer que aprendi muito com ela nesta hora e meia. E espero que vos aconteça o mesmo desse lado.
É sempre assim um bocadinho constrangedor, não é? Falar sobre sexo.
É, olha, podemos começar já por aí, podemos fazer conta que isto já está a gravar. E começar já por aí.
Sim.
Eu não sei realmente. Bem, primeiro, obrigada, olá, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, já estamos assim há muito tempo a tentar agendar uma conversa.
É verdade, mas estou muito feliz de ter por aqui, de falar contigo sobre este assunto.
Sim.
Não sei, porquê tu achas que é tão complicado falar sobre sexo? Ou será que é complicado para nós mulheres? Será que é complicado no geral ou é só para nós?
Eu acho que é complicado no geral, certo, com honestidade.
Ok.
Ou seja, eu acho que há muita conversa acerca de sexo e piadas, uhum, e etc. Mas ninguém vai ao fundo da questão. A vulnerabilidade que existe no acto sexual é, se calhar, a maior de todas, não é? Tipo, não podias estar mais despida fisicamente e psicologicamente e emocionalmente, não é?
Da forma como te entregas, então, sem dúvida.
Sim, é muito complicado também porque não há... Imagina, nós temos... Todos nós, espero, fazemos sexo, não é?
Certo.
Mas muito poucos de nós, se calhar, jogamos golfe ou pintamos. Mas existem mais livros sobre jogar golfe e pintar do que propriamente sobre sexo. Há aqui um mistério à volta do tema que, por um lado, eu acho que deve ser preservado.
Certo, mas eu não sei se essa parte que deve ser preservada não é mais o teu foro pessoal em si do que propriamente a questão do acto.
Claro, é isso. Devemos nos, se calhar, focar mais na educação do que propriamente na exposição da intimidade, porque a intimidade é uma das coisas mais bonitas e claramente deve ser preservada entre quem está a relacionar-se,
certo,
sexualmente.
Certo. Entre as pessoas que estão envolvidas, sem dúvida. Eu não sei.
Mas há muita coisa que nós não sabemos. Tipo, eu só comecei agora a interessar-me um bocadinho mais sobre isto e foi... Pá, nem sei porquê. Eu sempre... Não sei se... Eu sempre gostei de me educar, uhum, acerca de vários temas. E agora com os podcasts, acho que...
Sim, é muito... Nós temos a informação muito, muito acessível. É muito fácil hoje em dia chegar a todo tipo de informação, eu acho.
É cada vez mais palpável, uhum, e se calhar tu não ias a uma livraria e tipo compravas um livro sobre sexo, é uma coisa muito...
Certo.
É um ato muito mais, que envolve muito mais coragem do que tu pôres uns fones e ouves uma conversa tocar-tu lá sobre este tipo de coisas. Aliás, um dos podcasts de maior sucesso na América é o Guys We Fucked, que tem tipo cerca de 5 milhões...
Eu nunca ouvi. Guys We Fucked.
É incrível. Yeah. São duas miúdas, duas amigas, que agora não são miúdas, são mulheres, não é? Sim, que... Ai, desculpa, estou aqui com... Não devia ter aqui as notificações. Peço desculpas, ouvintes. Sim, elas falam de... Acho que começou porque elas ambas acabaram uma relação, depois começaram a falar dos gajos com quem dormiam. E essa naturalidade é uma coisa muito rara, especialmente no nosso país, onde nós somos tão...
Sim, sim.
Conservadores.
Tu tens essas conversas com as tuas amigas?
Tenho, mas com um grupo muito limitado.
Pois, exatamente. Eu ontem estava a ter esta conversa com a Eduarda, que eu acho que também sabes quem é.
Ah, sim.
E nós estávamos a falar exatamente sobre isso, porque eu sinto que é uma coisa que não se fala muito entre, mesmo entre amigas, não é uma coisa que se fala muito e que se calhar tu falas com um grupo muito específico das tuas amigas, que é quase como se fosse aquelas pessoas com quem tu tens com confiança o suficiente para falar sobre o assunto sem sentir que estás a ser julgada. Como se isto tivesse que ser necessariamente uma coisa pela qual tu és julgada, porque no fundo era aquilo que tu estavas a dizer. Pressupõe-se que toda a gente tem sexo, toda a gente se envolve com outras pessoas, portanto não é um assunto pelo qual devamos ter vergonha, mas mesmo no nosso núcleo de amigos, eu, por exemplo, eu falo por mim, eu sinto que falo muito pouco sobre o assunto. Não sei se querias falar mais, não sei, tipo, estou aqui, não, acho que se calhar também nunca perdi tempo o suficiente para pensar sobre o assunto, mas não sinto que seja uma coisa fácil de falar, por exemplo, entre o meu grupo de amigos, assim, no geral.
Porque eu acho que existe muito, imagina, se o sexo não estiver a funcionar na tua relação, tu de alguma forma assumes que o problema é teu. Ou seja, é tipo, é suposto eu estar a usufruir deste momento, mas pá, está-me a doer, ou não estou a gostar do que estamos a fazer. E então não vais falar disso com as tuas pessoas, mesmo as mais próximas, porque é, de alguma forma estás a dizer que estás a falhar. Porque existe muito essa ideia de que nós não estamos a...
Pois, não tinha pensado nas coisas assim.
Porque imagina, tu, por um lado, há toda uma ideia de pureza à volta da mulher. Por exemplo, a ideia da virgindade, que é uma coisa completamente surreal, que a mim me tira do sério. Por exemplo, o ímã não se rompe. O que pode acontecer é machucar-se. Se tu realmente sangras quando perdes a virgindade, muito provavelmente é por falta de lubrificação. Não é por romperes, entre aspas, o ímã. O ímã até é um, não sei se é um órgão,
mas é uma membrana.
Uma membrana que não tem qualquer...
irrigação.
Ou necessidade biológica. É como, sei lá, é como os mamilos nos homens. No entanto, tens imensas... Sim, tens imensas cirurgias de mulheres a quererem reparar o ímã. E não acontece mesmo do outro lado, percebes? Tu não vês nenhum homem a fazer as cirurgias para mudar o tamanho dos mamilos. Mas isto para dizer que, se por um lado há isso, por outro lado existe a educação sexual através da pornografia, e é de esperado aos 18 anos que tu sejas multiorgásmica, completamente desinibida, completamente pronta para receber qualquer tipo de convite sexual. E então essa dualidade faz com que tu também te sintas que estás a falhar.
Se deves ser pura, ou se deves lá estar a ceder ao prazer e ir... Sim, não tinha pensado nas coisas assim. E faz muito sentido.
Sim, e como é tão óbvio, imagina, na pornografia parece que é tão óbvio e fácil atingir um estado orgásmico. Tu, se não consegues fazer isso, eu posso dizer, nos meus primeiros 10 anos das minhas relações sexuais, eu não tive um único orgasmo com um parceiro. E eu achava que estava algo de errado comigo.
E eu acho que isso existe muito com muitas mulheres, sabes? E é muito, temos muita. E como há aquela questão de nós podermos fingir, seja o que for.
Exato.
Eu acho que há muito aquela, pelo menos eu acho que sinto um bocadinho o mesmo que tu, que se calhar os meus primeiros anos de vida sexualmente ativa era muito essa sensação de eu tenho que mostrar que estou a sentir-me bem.
Sim.
Mesmo não estando, se calhar hoje em dia, como estou quando me entrega alguém, porque também eu acho que passa muito por tu conheceres o teu corpo e por tu estares confortável com o teu corpo.
Claramente.
E com... Acima de tudo, eu acho que quando tu entras numa relação íntima com alguém, se tu não tiveres essa relação íntima contigo, se tu não conheceres o teu corpo, se não souberes o que é que te faz sentir bem, o que é que não faz, se não tiveres uma boa relação, se não conseguires comunicar bem com a pessoa com quem tu estás para dizeres eu gosto disto, eu não gosto daquilo, é muito complicado tu chegares a esse ponto em que percebes que realmente isto não tem de ser apenas para agradar a outra pessoa. E eu acho que nós mulheres passamos muito por isso. E se calhar um bocadinho exatamente por essa questão da indústria pornográfica, onde tudo parece tão fácil, tudo parece tão... Pá, não é imediato, mas é tão...
Até se pensares no Fifty Shades of Grey, que todas as mulheres leram na altura, até nesse livro há straight into penetration sex, o tempo inteiro.
Sim.
Quando é que tu... Eu não conheço nenhuma mulher que não sinta dor se a primeira coisa que fizerem é penetrá-la, percebes?
Sim, sem dúvida.
E tu na pornografia não vês coisas, por exemplo, não vês uma mulher a dizer, olha, está-me a doer, podemos mudar de posição, ou... olha, se calhar preciso de mais preparação, olha, se calhar podemos nos beijar durante mais um bocadinho.
Não,
sei lá,
porque
coisas
porque
assim.
é tudo porque aquilo não é realidade, let's be honest. Não significa que tu numa relação sexual não tenhas algum comportamento que seja próximo daquilo que é retratado na indústria pornográfica, mas a verdade é que eu, pelo menos, falo por mim, eu acho que a minha realidade sexual não tem nada a ver com aquilo que se passa nos filmes pornográficos. E eu tive há poucos dias, vi um episódio daquela série que está na Netflix, que é da Goop, da Gwyneth Paltrow,
em que há um
episódio só sobre a sexualidade feminina. Bem, primeiro que tudo, eu acho que recomendo esse episódio a toda a gente que queira, a todas
também.
As mulheres que queiram ter algum know-how, maior know-how da sua sexualidade, porque eu aprendi coisas que não fazia a mais pequena ideia. E eu não fazia a mais pequena ideia que na indústria pornográfica existem tantas alterações que são esperadas da mulher, tipo a questão de existirem operações vaginais para cortar lábios e para tornar tipo, toda a zona da vulva mais rosada. Eu fiquei chocada, porque óbvio, não que eu não soubesse que tudo aquilo é meio que fabricado, óbvio, eu acho que ninguém, pelo menos com a nossa idade, vê um filme pornográfico a achar que aquilo é o que é a sério, mas eu fiquei chocada.
Mas está...
Fiquei mesmo chocada, porque desculpa. Eu não tinha... Não faz mal, força. Eu não tinha mesmo noção que aquilo era... Que era tão, tão manipulado, sabes? Ao ponto de te manipularem o teu físico para tu ficares dentro daquilo que é o epítome da mulher, entre aspas, perfeita para sexo. Não sei se isto é bonito dizer assim, mas...
Sim, não, é porque, porque nós ainda, infelizmente, somos vistas como objetos de desejo e não de prazer. Por isso é que há essa... Essa aspiração pela perfeita vagina tucked in, estás a ver? E olha, já está aí outro erro. A vagina, o nosso genital nem sequer se chama vagina.
Exatamente,
chama-se
é a vulva, que também aprendi nesse episódio. Lá está com aquela senhora de 90 anos que é super incrível. Porque também não, quando ela disse a Gwyneth Paltrow, eu também fiquei tipo, ok, pronto, já aprendi uma coisa, porque eu também achava que tudo isto era vagina.
É a mesma coisa,
é
a mesma coisa de dizeres que a tua testa é a tua garganta, tipo coisas
certo,
assim simples,
certo,
de educação.
Certo. Sim, e que na verdade é mesmo isso, é uma questão de educação apenas.
Exato. Por exemplo, se tu usares a pornografia como a tua enciclopédia, tu vais achar, da mesma forma que nem todos os trabalhos são James Bond,
certo,
o sexo também não vai ser como na pornografia. Mas, por um lado, eu acho que a pornografia é incrível também. Ou seja, eu acho que é divertido ver pessoas a ter sexo, acho que é estimulante sexualmente, mas o que falta é a diversidade e falta...
Sim.
Eu não tenho que estar a mergulhar nos milhares e milhares de vídeos feitos pornográficos para encontrar uma coisa com que me relaciono, percebes? É só isso, porque está-se bem, pode continuar a haver pornografia. Eu acho que é um bocadinho problemático, pronto, desde que a internet veio trazer este acesso gratuito a este universo de sexo irreal, certo, há aqui problemas, certamente.
Sim.
Então, mas isso também já não vai embora. Portanto, o que temos que fazer é contrabalançar com todo o sexo que existe, não é?
Sim, e a verdade é que, tu mesmo dentro da pornografia tens um espólio enorme de conteúdo que de certeza absoluta que irá de acordo com alguma fantasia tua ou com alguma coisa que tu idealizes. É óbvio que há sempre ter em consideração que aquilo não é o real que tu vais ter quando te deitas com alguém, mas não significa que não possa ser, lá está, que não possa ser algo prazeroso e que não possas tirar dali algum tipo de, I don't know, de arousement, de prazer dali.
Claro.
Agora, eu confesso que tenho alguma relutância em encarar aquilo como a única fonte educacional que nós temos, e eu sinto que se cresce muito com isso. Tipo, eu sinto que principalmente os homens crescem muito com a ideia de que o sexo é aquilo. Se calhar, espero que com a nossa idade já não, mas quando se calhar começam a ser sexualmente ativos, nos late teen years, que aquilo é o que é suposto ser. Não sei se realmente é ou não.
Pois, eu tenho esperança que as coisas mudem, até porque cada vez mais estamos a ver tipo coisas do género Sex Education, Goop.
Sim.
Agora há uma série que é o I May Destroy You, que ela tem tipo, ela é uma cena lá que...
Ah, eu quero imenso ver essa série, é uma série da HBO, não é?
Não, da BBC.
Ah, mas eu acho que ela cá está a passar na HBO, acho eu. Bem, não interessa.
Okay.
Mas sim.
Mas, por exemplo, há uma cena em que ela está com o período e põe uma toalha na cama e pronto, fazem amor. E só essa simplicidade de um momento que é tão corriqueiro nas nossas vidas, mas que nunca vemos representado no ecrã, já isso tem impacto, sabes?
Sem dúvida, porque eu acho que acabas por se calhar ter mais educação desse tipo de séries e do Sex Education, por exemplo, que eu acho que é uma série incrível nesse aspecto e que super desmistifica uma data de questões de uma forma super simples, do que aquelas aulas de educação sexual que nos... Eu, por exemplo, nunca tive, mas que se tentou impor nas escolas e que é tudo muito... Lá está, porque eu acho que como existe esse pudor e essa vergonha imensa de falar sobre o assunto, é quase como se...
Não, assim, por um lado...
É muito... isso, não sei.
É muito complicado. Eu acho que a educação sexual, de alguma forma, não é responsabilidade dos pais. Isto porquê? Eu não sei, mas eu sou muito próxima dos meus pais e sinto-me super à vontade com eles, mas... realmente eu não quero muito debater sexo com eles. A única coisa que eu acho que os pais têm de dizer às crianças é que a pornografia é uma mentira.
Certo.
E depois reencaminhá-los para a informação.
Mas tu tiveste conversas com os teus pais sobre isso?
A minha mãe às vezes falava sobre sexo, mas eu realmente fugia um bocadinho ao assunto porque me deixava desconfortável, porque
está,
é uma intimidade, se calhar eu não quero ter acesso a isso. Não...
Porque eu não me lembro de falar com a minha mãe sobre isso. Não era tema, sabes? E atenção, eu acho que se eu quisesse falar sobre o assunto e se eu puxasse o assunto, a minha mãe à vontade que o faria, Mas é muito isso, é muito aquele... E principalmente porque eu acho
que não.
Sim, e eu acho que quando tu tens conversas com os teus pais sobre isto, ou quando é suposto de alguma forma seres educada, é numa idade mais adolescente em que não queres sequer pensar que isto é um tema de conversa para ter com os teus pais, porque é só desconfortável. É como ver cenas de sexo na televisão, nos filmes, com os teus pais ao lado. Yeah. Tipo, é só desconfortável. Okay. Sim, sim.
Mas eu acho que, pronto, para além de dizer a pornografia é uma mentira, se calhar a única coisa que eles têm que fazer, ou a única coisa que eu quero fazer para os meus filhos quando eles crescerem, é não associar vergonha ao sexo. Ou seja, o sentido de shame e o sentido de nojo é uma coisa muito... é um turn-off enorme depois quando cresces. Porque eu lembro-me, por exemplo, de ser miúda. Eu sei que todos os miúdos, pronto, se masturbam quando ainda nem sequer têm noção nenhuma do que é o sexo, né? E eu lembro perfeitamente de me estar assim, tipo, a roçar numa almofada sem saber o que é que estava a fazer, e da minha mãe, tipo, dizer: o que é que estás a fazer? E eu não sabia o que é que estava a fazer, mas houve ali um tom de vergonha, que obviamente, claro, eu sei que não foi com qualquer tipo de malícia, mas houve ali um tom de vergonha que me disse: pá, não devia estar a fazer isto. Yeah. Enquanto na família do meu namorado dizem-se à mesa piadas sobre o facto dele a se masturbar em miúdo, pai com 10 anos, a ver um instinto fatal. Estás a ver? Yeah, tipo, mas tu ouves muito mais essa cena de miúdos a masturbarem-se, a tocarem na pilinha, e as meninas...
Eu acho mesmo que a nós é-nos incutida a sensação de vergonha. Eu nas notas que tirei para este episódio, eu tenho aqui o vergonha sublinhado com uma caixinha cor-de-rosa à volta, porque eu acho mesmo que é muito incutida a questão da vergonha à mulheres, a todos os níveis sexuais. E eu acho que muito porque até há bem pouco tempo nós éramos encaradas apenas como um instrumento reprodutor. Não era suposto tu teres prazer, tu apenas tinhas uma função de engravidar e pôr alguém no mundo. E eu sinto que ainda há, talvez na nossa geração já não exista tanto assim para mudar, mas eu sinto que ainda existe muito essa questão da vergonha, e talvez por isso é que seja um tabu tão grande para nós e entre nós falar sobre isto. Por exemplo, a questão toda da masturbação, eu acho que ainda existe muita associação à culpa de que... Não sei se é porque vivemos numa sociedade meio patronal em que é suposto os homens terem prazer e as mulheres, como tu disseste há pouco, serem mais... Não quero dizer submissas, mas serem mais a fonte do prazer para o homem, e nós sermos apenas meramente algo que vai dar filhos. Mas essa questão da vergonha deixa... E por exemplo, eu acredito que a tua mãe não te tenha feito isso com essa...
com malícia.
Certo, e com essa intenção, com a intenção de te deixar envergonhada. Mas por que raio é que tu haverias de ter de sentir envergonhada quando tu apenas estás a explorar o teu corpo? Porque a verdade é, nessa altura, tu provavelmente nem sequer sabias o que é que estavas a fazer, mas sabias que ao fazeres aquilo, algo diferente estava a acontecer no teu corpo, e que tu estavas a sentir alguma coisa diferente. Se calhar eras muito nova para falares do assunto, e se calhar eras muito nova para explorar o assunto. I don't know, tipo, será que existe realmente uma idade certa para isso começar a acontecer? Não sei.
Eu naquela situação, eu acho que o que se faria é do género, tipo, se calhar ignora o que é que ela está a fazer, porque não é nada de mal, estás a ver? Não sei o que é que é, mas acho que estamos realmente vivemos numa era em que damos permissão cultural para as mulheres se criticarem. E isso não só é problemático, mas também é um impedidor para as mulheres terem orgasmos.
Sem
porque tu, se tu estás numa relação sexual e estás a ver o teu pneu e a olhar para o pneu e a achar que o pneu é horrível, e o bocadinho do pelo que te esqueces de rapar, se calhar estás a cheirar mal, tipo, essas cenas estão todas na cabeça, e o nosso orgasmo é tão cerebral.
E a verdade é
que é mesmo complicado.
Eu tenho a sensação, pelo menos dos parceiros com quem eu já estive, que isso são realmente coisas que acontecem na nossa cabeça e que nós problematizamos.
Exatamente.
Mas que na verdade, e no momento, e a verdade é que nós também ficamos envolvidas, e nós se calhar também não reparamos se existe no corpo deles, está um pelo fora do sítio, se há uma graminha de gordura a mais na barriga ou não. Portanto, se nós não reparamos, eles provavelmente também não reparam no nosso corpo. E a verdade é essa, todos os parceiros com quem eu já estive, a conversa é sempre a mesma, tipo, I don't care. Tu estás tão embrenhada no momento e naquilo que estás a sentir e no prazer que estás a tirar dali, que tu não queres saber como é que a outra pessoa é. É óbvio que existem sempre, há coisas que te atraem mais na outra pessoa, pá, mas que não é de todo por tu teres um pelo fora do sítio, ou sei lá, ser o final do dia e tu não teres tomado banho antes de ir para a cama, whatever, não faz assim tanta diferença. Mas eu sinto que isso ainda é uma layer extra de vergonha que nós atribuímos à questão e que não... sei lá, que não ajuda mesmo, não ajuda mesmo. E sinto que o não se falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais tu falares dos tabus e quanto mais estas coisas forem trazidas para cima da mesa, menor será o peso que elas têm sobre nós, sabes? Que quanto mais tu falares que a questão toda esta questão, por exemplo, da masturbação é uma coisa normal e que se espera que toda a gente o faça para que toda a gente possa conhecer o seu corpo e mais facilmente poder entrar numa relação com outra pessoa, quanto mais se falar sobre isto, mais normalizado isto é. Há pouco tu estavas a dizer que sentes que a nossa cultura portuguesa, que isto é muito... que ainda é muito esse tabu. E a verdade é que eu sigo umas quantas influenciadoras, eu acho que partilhei isto contigo, sigo umas quantas influenciadoras que nos últimos tempos, especialmente na quarentena, falaram muito sobre sex toys. Inclusive, uhum. há uma que eu acho que ela é britânica, que é a Style Lobster, que ela fez um direto, ela faz imensos unboxings só sobre sex toys, ela tem uma parceria com uma sex shop que lhe envia várias caixas para casa com vários artigos para ela testar. E ela fez um direto sobre isso, super explicativo, super as pessoas a fazerem-lhe questões, e eu sinto que cá, honestamente, e não quero estar a ser maldosa, eu acho que dificilmente alguma mulher portuguesa faria esse conteúdo sem sentir medo de ser julgada, quando na verdade não há nada de errado.
Tens a Vanessa Martins, por exemplo, que tem uma sex shop online, ela tenta falar sobre isso. Mas eu sinto que há muita, imagina, a Vanessa já compartilhou do género, se ela disser a alguém, olha, vou ter uma talk com uma sexóloga, importas de partilhar, se calhar as amigas elas vão ficar tipo, exato, ah, claro que há, também há pudor, até mesmo na interação com a coisa, se calhar está muita gente a ver a talk, mas não interessa, o que é completamente normal, porque sim, vivemos nesse ambiente de vergonha, não é? Mas sim, temos que desconstruir muito mais isso, e acho que, olha, este podcast pode ser um pontapé de partida, sim, para termos mais conversas.
Espero honestamente que sim, porque eu sou honesta, eu vejo este tipo de conteúdos e penso, o que é que me limita a mim então de o fazer? Se eu sinto que é uma falha e que nas nossas criadoras de conteúdo falta esse conteúdo, porque é que não o faço eu? E ao mesmo tempo eu não te consigo responder a isto. Porque acho que no fundo há sempre essa vergonha. Eu acho que nem é tanta vergonha, mas é mais o receio de ser não é criticada, mas de apontarem o dedo, sabes?
Sim, é a tal da noção de pureza, é aquela ideia de pronto, olha, se estás interessado em sexo, então se calhar és uma promíscua, ou sei lá, a tua pureza é o teu valor mais precioso, a quantidade de parceiros que já tiveste equivale ao teu valor. Sim. Estás a ver?
Sim.
São coisas que nós temos enraizadas em nós e que pensamos que não temos, mas demora muito tempo a desconstruir isso. E como estavas a dizer, porque é que será que ainda é assim? Porque durante centenas de anos nós fomos pessoas de serviço, não é? Sim. É completamente diferente. Hoje em dia esta mudança é muito, 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 muito recente. Nós é que não nos lembramos.
É verdade. Sim, se tu pensares, por exemplo, coisas tão, que para nós hoje em dia são tão básicas como a utilização do preservativo ou a utilização da pílula, são coisas que são recentes e que há uns anos era tabu. O uso do preservativo, a toma da pílula eram coisas que há bem pouco tempo era tabu e que, no entanto, hoje em dia são coisas banais para nós.
Só para te dar um exemplo, só em 2005 é que se fez um desenho 3D do clitóris. Porque...
2005? Foi há 15 anos?
2005. Exato. Só em 2005 é que realmente se estudou a totalidade do clitóris. Nós até às seis semanas os embriões têm as mesmas partes, tanto as meninas como os meninos. E elas são organizadas de formas diferentes quando elas se desenvolvem. Ou seja, o nosso clitóris é só uma glândulazinha cá fora, mas é grande lá para dentro. Uhum. É tipo um oitavo de um pénis. Mas tem o dobro dos nervos. Ou seja, nós somos máquinas de prazer. E temos este órgão cuja única função é dar-nos prazer, e de alguma forma, muita gente nem sequer sabe onde esse órgão está, no corpo delas.
É verdade.
Isso é chocante, é frustrante, e sei lá, tanta coisa que nós não sabemos, e isso é isso que às vezes que me causa esta ânsia.
Sim. Sim, que dá vontade de abanar as mulheres e dizer, por favor, vão conhecer o vosso corpo, vão perceber como é que o vosso corpo funciona e perceber que existem coisas tão incríveis. Porque lá está, se tu tiveres essa intimidade contigo, é mesmo muito mais fácil teres uma intimidade com outra pessoa, ou com outras pessoas, com as pessoas que estiverem presentes na tua vida sexual, porque tu conheces o teu corpo e mais facilmente consegues conduzir a outra pessoa para aquilo que te faz sentir confortável e que te faz sentir bem, e que te dá prazer.
Sim, totalmente, e mesmo a questão de, sabes... de todas as vulvas serem diferentes e serem igualmente perfeitas, como aquilo que estavas a dizer das imagens serem digitalmente mudadas na pornografia, faz com que nós tenhamos esta ideia de que sempre temos que ser todas tucked in e muito tight e todas limpinhas de pelos, etc. Mas na verdade, desde que não tenhas dor, os teus genitais, como são, grandes, pequenos, gordos, magros, o que for, são perfeitos.
Sim.
E nós temos é que ver mais representação disso. Sei lá, não sei, Olha, agora também ocorreu assim uma ideia, fazer uma página de Instagram que é tipo só close-ups de vulvas. Só que o que é que iria acontecer? O Instagram
claro.
ia banir
claro
aquilo,
sim.
De certeza.
Honestamente, eu acho que isso já aconteceu. Eu acho que já houve uma conta dessas, mas que eu acho que não era com vulvas, mas era com mamilos. E que obviamente não resultou. Eu acho que eles inclusive fizeram um teste de pôr mamilos masculinos e mamilos femininos, e tudo que era mamilos femininos eram banidos do Instagram. Que, enfim.
Não percebo essa
questão.
Por um
close-up, na grande maioria das vezes, tu nem sequer consegues distinguir se é um mamilo feminino ou masculino. Mas que sim, eu acho que isso já existe. Mas, por exemplo, o episódio que eu estava a falar da Goop é ótimo para isso, porque eles mostram imensos sim. close-ups de vulvas. E todas tão diferentes, com lábios mais prominentes, com lábios menos prominentes, com mais pelo, com menos pelo, mais escuras, mais rosadas. Porque a verdade é, essa é outra coisa que acontece nesse episódio, é que eu acho que a grande maioria das mulheres não conhece a sua vulva, não sabe como é que é e não... Aquela a questão deles falam de pôres em frente a um espelho e explorares o teu corpo e perceberes o que é que o teu corpo tem e não tem. Eu confesso, sem querer estar a entrar em muitos detalhes, eu fiz isto há muito pouco tempo. Não é, não é uma coisa que eu
sim.
há muitos anos que eu tenha feito, não, é uma coisa recente que eu parei para pensar e para perceber como é que realmente é o meu corpo, como é que é a minha vulva e como é que, pá, e que não há nada de errado se não for igual àquilo que é o tipicamente bonitinho, porque lá está, existem
claramente.
Tantas diferentes, tanta forma, que não significa que seja mais feia, mais bonita ou mais funcional ou menos funcional.
Há muitas mulheres que nem sequer veem os seus genitais até darem à luz.
Certo,
que é uma
certo.
Mas estávamos a falar das maminhas há bocado, dos mamilos.
Sim.
Na verdade, eu li num último livro que eu li, por acaso gostei imenso e recomendo, chama-se Don't Hold My Head Down, da Lucy Haine Holmes, que também está em audiobook, é super fácil de ouvir. Ela fala muito das maminhas serem um sexual hotspot. E que na verdade... mas que na verdade parece que não recebem assim tanta atenção como deveriam.
Como deveriam.
Sim, e acho que, pronto, existe muito essa dificuldade em pedir o que é que tu queres. É muito difícil, sem crush o ego do homem. É muito difícil tu estares tipo num ato e dizer assim, olha, eu gostava mais disto, estás a ver? Em vez
de
daquilo que
tu achas que isso acontece? Porque eu não sei, será que é medo de passar a ideia de que a outra pessoa não está a ser o competente o suficiente?
Sei,
porque
eu acho
que não há nada de errado com isso, mas a verdade é que realmente nós, não, quer dizer, a grande maioria das pessoas falam muito pouco, tipo, não pede, não... Voltamos um bocadinho àquela história de mais facilmente falsificar, não é falsificar o que eu quero dizer, mas fingires o que sente do que pedires.
Pá, porque eu acho que isto não tem muito a ver com os homens, que já tem mais a ver com as mulheres, porque... É aquela ideia das centenas de anos em que nós existimos para tornar a vida dos homens melhor à custa da rejeição dos nossos próprios desejos e que agora é muito difícil tu estares em contacto com os teus desejos e pôr-te nessa vulnerabilidade, porque tu também não queres ser rejeitada.
Certo, 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 sim.
E é muito vulnerável pôr-te nessa situação a dizer, olha, não gosto muito disto, gosto mais disto. E para além disso, tu, eu não sei se isto já te aconteceu, mas imagina... Tu às vezes podes até não estar, o sexo pode até não ser bom, mas de alguma forma, eu não sei porquê, tu ficas na mesma a desejar que se repita. Porque tu também ganhas ali uma validação qualquer.
Certo, eu percebo o que é que tu queres dizer. Porque aquilo pode não ser incrível,
não é?
Mas ao mesmo tempo tu sentiste que alguém te desejou.
Quis.
Exato.
Exato. E quanto mais tu educares as mulheres a serem objeto de desejo e não de prazer, mais nós nos vamos ver dessa forma.
Sim.
Acho que no core value de tudo isto está a noção de self-worth. Acho que falta-nos muito isso mesmo.
Sim, eu acho que também aqui é importante distinguir que se calhar tu consegues mais facilmente ter essa conversa numa relação a longo prazo quando tens um parceiro que é um parceiro estável.
Sim.
Do que um one night stand onde se calhar não... Quer dizer, e daí não sei. Porque das duas uma, se calhar não te sentes à vontade de estar a dizer que gostas mais disto ou daquilo porque é uma pessoa com quem tu, se calhar tiveste uma vez e que podes voltar a estar para aí duas ou três vezes e não muito mais do que isso, e por isso não te sentes à vontade de pedir aquilo que realmente tu gostas, mas por outro lado, não sei até que ponto é que não ficas mais desinibida e pedes...
Ah, não sei, eu falo para mim, eu nunca pedi nada.
E, pois, eu acho que só mesmo com parceiros com um parceiro fixo, percebes? Com namorados é que mais facilmente... Porque eu acho que é mais fácil conversar e acho que é mais fácil haver uma melhor comunicação quando estás com um namorado, quando estás com um parceiro há muito tempo, não é há muito tempo, mas percebes o que eu quero dizer, quando não é um one night stand. E aí eu peço, Aí eu já pedi. Porque acho que...
Sim, mas se calhar a conversa também existe fora do ato, não é? Porque tens mais... E acho que é assim que deve acontecer, de qualquer forma. Pode ser desconfortável. Estás a ter uma... Fazeres assim um pedido super out of the box no meio do sexo normal, sim, que vocês têm,
sim,
sempre.
Tipo, olha, desculpa, para só um bocadinho, se calhar... que eu quero... Sim.
Exato. mas acho que sim, acho que deve haver mais espaço para essa... E em vez de dizer, olha, não gosto disto... Sabes aquela ideia de, tipo, ele está a fazer a mesma cena há 3 anos, sim, agora de repente decidiste que não gostas daquilo que ele está a fazer.
Certo.
E isso pode ser confuso, mas... Tu também podes estar a passar por uma fase em que finalmente tens coragem para dizer aquilo,
certo,
que gostas.
Certo. Ou que,
mas eu acho que a técnica é dizer do género, olha, gostava de experimentar,
sim,
isto. Estás a ver? Em vez de dizer, não gosto daquilo que estás a fazer.
Sim, porque lá está, porque se calhar não é tão castrador para a outra pessoa.
Sim, exato.
Correndo um bocadinho de risco, essa ser uma palavra um bocadinho forte dentro deste tema, mas não é tão rígido, não é, ou seja, acho que a outra pessoa mais dificilmente lê como eu não estou a ser bom o suficiente.
Exato. Por acaso eu gostava de falar de um conceito que é o sexual drive. Eu, nas minhas leituras, tenho feito, há muito aquela ideia de que, sim, os homens têm uma sexual drive muito grande e as mulheres não, e quando têm filhos não querem saber do sexo, sim, etc, etc. Mas isso é errado, porque não existe sexual drive. Existem aceleradores e travões sexuais. E as mulheres dependem muito do contexto. Ou seja, a mesma ação em contextos diferentes pode ser um turn-off ou um turn-on. Por exemplo, se tu estiveres num flirt com alguém que conheceste recentemente, estás assim numa love bubble e ele faz-te cócegas, isso pode ser um mega turn-on.
Sim.
Mas de repente, se estás numa discussão, estás a tentar fazer não sei quantas coisas, o teu filho está a gritar, ele vem e faz-te costas, tu queres aquele para aquela merda e que te ajude, estás a ver?
Certo.
Então tudo depende de contexto. E eles, pronto, neste livro fala-se muito de sexual drive, depende de 3 fatores, que é low stress, high affection e explicit erotic.
Ok.
Que são coisas que têm que ser praticadas, as pessoas têm que fazer tempo para tal. E o facto de haver ainda, infelizmente, muita desigualdade em termos de papel doméstico, pá, é normal que as mulheres depois carreguem esse ressentimento e que não exista espaço para contexto erótico, porque tu estás sempre a ser a mãe.
Sim, e a verdade
deixas de ser a mulher.
Para explorares essas 3 vertentes que tu falas, tu tens de te dispor a pôr uma parte do teu tempo alocada a isso. E nesse contexto específico que tu falas, de uma mãe, de uma dona de casa, de uma... Nem sempre há esse tempo, não só tempo no relógio, como tempo mental. Não há disposição mental para parar e para alocar tempo a isso.
Sim, até porque o teu cérebro, quando tu estás estressada, interpreta. Não, eu não preciso dizer. Interpreta.
Interpreta.
Interpreta. Interpreta.
Ok, sim. Entendo.
Nem consigo dizer. Interpreta tudo como uma ameaça. Quando estás estressada.
Certo, certo. Mesmo
quando
uma coisa que pode
férias,
ser prazerosa. Certo, exatamente.
Exato. E quando estás excitado, o teu cérebro tem a capacidade de interpretar tudo como sexual appealing. Tipo,
faz
até,
muito
sei
sentido.
Lá. Sim, como nós. Imagina, os homens, as crianças, os meninos aprendem o que é sexualmente interessante ou não, porque eles têm uma reação óbvia que acontece no corpo,
certo,
deles. Enquanto nós, o que é sexualmente relevante ou não depende do contexto à nossa volta. E até. Existe uma questão de overlap. Imagina, os homens, 50% das vezes que há blood flow no pênis dele, quer dizer que está excitado, ou seja, o estímulo corresponde a 50%.
Certo.
Às vezes um homem acorda com uma ereção, isso não quer dizer que ele esteja a querer festa,
certo,
não é? Já nas mulheres, esse overlap é de 10%. O nível de excitação de uma mulher não é, também não se mede por o quanto ela está molhada ou não. Daí o consentimento ser tão importante.
Certo.
Nós temos orgasmos através do nosso cérebro, não é através propriamente dos nossos genitais. E, quer dizer, não sei se está muito certo o que eu estou a dizer.
Não, mas
faz
sentido,
existe,
sim.
Pronto, e existe muito, é muito cerebral a nossa atividade sexual. Daí ser tão importante as palavras e ouvir o que a mulher está a dizer, em vez de interpretar aquilo que eles acham que o corpo está a fazer, porque muitas vezes pode ser fingido.
Yep.
E o consentimento é uma coisa difícil de abordar, porque a linguagem sexual é complexa, não é suposto, se calhar, estar sempre tipo, olha, posso fazer isto, posso fazer aquilo. Há uma linguagem que é subentendida.
Sim, sim, sem
dúvida. E é muito complicado definir o que é consensual ou não. Não sei explicar, não sei. Também acho que é um bocado fora, tipo, pedir permissão para...
Todos os passos que fazes, certo.
Mas, por exemplo, agora vi a série Normal People. Existe uma...
Okay. Porque li o livro e estou com mais duas amigas, vamos fazer um dia inteiro, porque todas lemos o livro, boa. Então estávamos à espera de todas acabar de ler o livro, para ver assim...
Olha, eu gostei ainda mais da série do que do livro.
A sério? Ok, estou muito curiosa.
Mas a série vê-se como uma novel, ou seja, é plotless, mas as personagens são tão ricas. E estava a querer me referir aqui a uma, agora quando vides, toma atenção a isto. Há uma cena de onde eles perdem a virgindade, que é tão bonita e é tão um exemplo bom do que é pedir consentimento, que eu adorava que aquilo tivesse existido na minha altura, quando eu estava a passar por essa fase. E estou feliz por haver esse tipo de representação cada vez mais, percebes?
Sim.
E se calhar é o tipo de coisas que eu vou guardar na minha pastinha de resources
para passar aos teus filhos.
Tiver um menino. Exato, menino ou uma menina, olha, estão aqui as fontes, caso quiseres.
Eu acho que, tal como eu falei sobre isto no episódio que gravei com o Alex sobre a comunidade LGBT, eu acho que existe cada vez...
Eu ouvi.
Existe muito mais representação, existe muito mais, é muito mais, mesmo em séries como, por exemplo, lá está o Sex Education, é muito mais, hoje em dia já é mais fácil do que eu acho que era na nossa altura. E se tu pensares, tipo, a nossa altura, o quê? Os nossos teen years foi há 10, 15 anos atrás. E sinto que hoje em dia já é muito mais, já existe muito mais acesso à informação que de alguma forma é educativa, e sem dúvida vou querer ver, vou estar atenta, porque eu acho que sei que cena é que estás a falar, tendo lido o livro, eu acho que sei que cena é que estás a falar. E eu, sabes que eu senti muito isso no livro, que a forma como eles abordavam a relação sexual entre eles os dois era sempre muito, talvez um bocadinho romantizada, óbvio, mas também porque o próprio livro é um novel, mas que era muito... Sei lá, a falta de melhor palavra, era muito bonita, muito simples.
E para lá também muito tóxica,
certo.
Porque falta-lhes muita comunicação. Certo. Eu não sei, eu sou uma romântica, sim, portanto eu adorei tudo naquele, tanto no livro como na série. E eu vi muitas vezes naquelas falhas de comunicação e no facto de, sei lá, das nossas primeiras relações serem uma avalanche de sentimentos e muita pouca clareza.
E andares ali meio aos papéis muito intenso. Sem saber bem... O que é suposto, o que é que não é, o que é que podes dizer, o que é que não podes dizer. Sim, eu percebo.
Exatamente. E ia dizer qualquer coisa... ia dizer que no outro dia, estavas a dizer isso de já haver mais representação hoje em dia. Eu concordo, porque no outro dia fui rever o Entourage.
Ai, adoro.
Que era uma série.
Sim, eu amava.
Mas não adorei nada.
A sério?
Pois, eu amava na altura, mas agora quando fui ver, eu tipo... Deu-me assim um bocado de repulsa, sabes? Tipo, a forma como eles são todos,
eles são super,
lado.
Sim, e eles são
e
super,
gajas para
exato,
pinar.
Eles objetificam imensa mulher.
Mas até o Martin estava, tipo, ao meu lado e que adorava a série, tipo, era uma das séries que toda a gente falava.
E
aquilo
era o sexicidade para guys, tipo, nós tínhamos a nossa sexicidade, eles tinham o entourage.
Epá, era mesmo, foi mesmo desconfortável, tipo, a masculinidade tóxica que se vê naquela série. E depois também vimos o Californication, que também deixei a mãe outra vez, porque já tinha visto também, fomos rever, porque era na altura do lockdown, não tínhamos assim nada de interessante para ver. E mais outra vez, pá, outra vez foi uma série que também me estava a questionar imenso, estás a ver?
E se tu pensares, mas isto está certo. São coisas relativamente recentes.
Sim, sim, sim.
Mas é sempre, sim, acho que é sempre, porque olha, fazendo um paralelismo, mais uma vez, entre o Entourage e a sexicidade, se tu fores a ver, no Entourage tudo isso era muito normal e eles andavam sempre muito, à falta de melhor palavra, à caça da mulher mais bonita e de se enrolarem com 300 mulheres e etc. E era tudo normalíssimo e era tudo engraçado e era tudo visto como os stunts e os bonzões da cena. Mas tu tens, do outro lado, no Sexo e a Cidade, uma Samantha que era super revolucionária na altura, mas que quer queiramos, quer não, a Samantha era a personagem criada como a devassa.
Claro.
Que na verdade era uma mulher apenas bem resolvida na sua sexualidade. Mas percebes, é uma. No fundo, são personagens muito semelhantes, mas que eles são vistos como os garanhões e a Samantha era a devassa.
Mas eu sinto muito que há muito essa curiosidade. Imagina, eu quando eu conheci o Martin no Tinder e eu já dei não sei quantas entrevistas, porque as pessoas têm imensa curiosidade em relação a este tipo de dating apps, que é uma coisa completamente normal. Sim. Em cidades como Londres, onde há 12 milhões de pessoas, as pessoas vivem longe uma das outras, toda a gente trabalha que nem um cão,
claro.
E não tem
não tens tempo nem
forma de conhecer ninguém. Exato. Enquanto, se calhar, num meio mais pequeno, tu não vais querer que, sei lá, que alguém que tu conheças te veja ali, estás a ver? Então, as entrevistas que dei foram claramente para Portugal, não é? Porque é essa curiosidade. Sim. De, tipo, mas o que é que, mas como assim? Tipo, conheceste-o no Tinder? Até o meu irmão, lembro-me na altura, ele tipo, no Tinder, sério? Sim, mano. Tipo,
ah, não, eu tenho uns amigos do meu ex-namorado que se conheceram no Tinder e uma vez a um jantar que eu dei, eu espero que nenhum deles esteja a ouvir isto, mas que eu dei uma barraca gigante à mesa, porque eu sabia a história verdadeira da forma como eles se conheceram e estávamos a falar exatamente disso das relações e eu, o não sei quantos e não sei quantas também se conheceram no Tinder, tipo, o primeiro date deles e não sei o que foi depois do Tinder, e eles, não, eles conheceram-se na praia. Então, o primeiro date deles foi na praia, então eles diziam às pessoas que se tinham conhecido na praia, e eu olhar para o meu ex-namorado tipo do género, mas não é esta a história que eu sei. Portanto, eles tinham pudor de dizer às pessoas onde é que se tinham conhecido, quando, na verdade, não há nada de errado em conheceres alguém no Tinder. E mesmo...
Essa é uma questão de perspectiva.
Sim, sem dúvida, porque, e a verdade é... Se tu passas o dia no teu telefone e passas muito do teu tempo a olhar para o teu telefone e se não te predispões a sair e ir conhecer pessoas, é normal que seja lá que tu vais conhecer alguém. Não há nada de errado nisso.
Sim, imagina, se fazer uma discoteca, está toda a gente bêbada, 99% das pessoas que estão lá vão ser intragáveis. Ou seja, o mesmo vai acontecer online.
Certo.
Se por acaso o destino ou o universo, ou seja lá quem coordena isto tudo, te puser à frente da pessoa certa... Isso pode acontecer tanto online como no metro,
claro,
como em qualquer sítio.
Claro que sim.
Eu acho mesmo que tu, para encontrares o amor, tens que acreditar no amor. Eu não estava propriamente à procura de nada no Tinder. Literalmente, eu lembro-me de estar num café de uma amiga minha e entrar um rapaz super giro e eu assim, estás a ser com este rapaz tão giro. E ela, sim, conheci no Tinder. Eu cheguei a casa e instalei o Tinder. E conheci o Martin, foi a única pessoa que eu conheci. Pá, e
era porque era para ser. E hoje em dia estou no
Exato.
Era porque era para ser.
Yeah. E somos mesmo bem felizes e ele estava tipo a apanhar um avião quando fez matches comigo, portanto podia nem sequer ter feito matches certo. Comigo. Há coisas assim que não se explicam, mas há todo um preconceito à volta disto.
Pois
e eu por um lado acho isto super romântico.
Eu acho que há exatamente porque a maioria das pessoas pensa que tu estás no Tinder apenas para te enrolar sexualmente com alguém.
Mas como mesmo
se
que tivesse,
é isso, como se isso fosse necessariamente errado, tipo...
Eu acho, olha, no último livro que eu li, desse que eu estava a dizer, Don't Hold My Head Down, era porque ela queria experimentar sexo tântrico.
Ok.
Mas não sabia como é que havia de fazer isso. Então, tipo, sugeriu um amigo. Olha, achas que podes tentar comigo? E não estava a dar, porque ele era amigo e não estava a dar.
Certo, ela não conseguia dissociar.
Exato. E então começa então à procura de candidatos para a sua experiência sexual. Pá, eu, por um lado, não acho mal isso. Se tu fores aberta e disseres, olha... Pá, eu nunca fiz nada disso, mas eu por um lado admiro muito essa coragem de alguém que quer explorar a sua sexualidade e que vai à procura de alguém que esteja apaixonado, estás a ver? Desde que tu sejas seguro.
Certo.
E que...
Que sejas responsável pelo que estás a fazer.
Exato, não há nada de errado.
Olha, aí vamos a outra série que eu também vi há uns tempos, que foi o Resumindo, que eu não lembro como é que aquilo... Porque eu acho que tem o Netflix em português, portanto a mim aparece-me como Resumindo, mas aquilo tem outro nome. Que aquilo é uma série de episódios curtinhos que foi criada pela BuzzFeed, que basicamente as várias temporadas têm sempre temas diferentes. São episódios tipo de 15, 20 minutos, em que basicamente eles resumem um tema. E existe uma temporada só sobre sexo, em que eles têm um episódio que fala exatamente sobre isso, sobre as fantasias sexuais, que nós achamos que... Isso tu estavas a dizer do sexo tântico, de achares que é quase pudor procurares alguém. Mas a verdade é que nós achamos que as nossas fantasias são loucas ou que são irreais, mas há um episódio em que eles falam sobre isso, em que perceberam que 70% das pessoas ou 80% das pessoas têm exatamente as mesmas fantasias e toda a gente acha que as suas fantasias são irreais e que são de alguma forma pecaminosas, quando na verdade quase todos nós temos as mesmas fantasias e que não há nada de errado em ires à procura, em ires tentar pôr isso em prática.
Claro, e mesmo, imagina, mesmo que tu vejas um gangbang no Pornhub, não quer dizer que vais querer estar num, mas
sim,
podes achar aquilo
eles
sexualmente
também falam disso.
Interessante.
Eles também falam disso, que nem sempre aquilo que te dá algum prazer ou que te deixa de alguma forma excitada é necessariamente aquilo que tu gostavas que existisse na tua vida real.
Exato.
Na verdade, eles dizem que todas as pessoas têm uma base de três fantasias, ou que na grande maioria as fantasias sexuais das pessoas são assentes em três pilares, que normalmente é o sex in places, ou em sítios diferentes, ou de formas diferentes, que é o sex with more people, que não significa necessariamente que tenha que ser uma orgia, mas às vezes basta ser com mais do que uma pessoa, tipo ser um threesome ou assim. E depois são aquelas questões todas de poder, que te põem numa posição de poder, que às vezes passa por coisas tão simples como tu vendares o teu parceiro, tu usares algemas com o teu parceiro. E que imagina, às vezes podem ser coisas muito mais fortes e muito mais, imagina, uma questão de BDSM, que aquilo de alguma forma é a tua fantasia, mas que não quer dizer necessariamente que é aquilo que tu queres pôr em prática. E que se calhar ficas só feliz por usar algemas no teu parceiro sem ser necessariamente uma coisa de Fifty Shades of Grey, kinda.
Exato. Porque ela no livro até fala tipo de festivais de sexo e etc. Coisas que eu nunca tinha pensado, nem sequer tinha, sei lá, ponderado que isso pudesse ser uma hipótese, que as pessoas fossem aprender sobre isso. Exato. E no entanto, tudo o que ela escreve nunca me faz sentir, tipo, olha, isto não é uma coisa sagrada, porque de alguma forma, tipo, ela vai a sex parties, desenvolve então essa cena do sexo, tipo, a experiência do sexo tântrico, vai a imensos festivais, pronto, tem imenso sexo com imensa gente, tem uma relação aberta, tem um filho durante essa relação aberta, tudo assim super fora das normas que nós temos como as normas normais, não é?
Tudo que é normativo.
Exato. Lá está o meu português a falhar, mas pronto. no entanto, a forma como ela descreve isto tudo é de uma forma super sagrada, não sei explicar. Eu nunca, até partilhei isto com uma amiga minha que também leu, ouviu neste caso, o livro, e ela disse, realmente são coisas que nós, se calhar, nunca pensámos que gostaríamos de experimentar, mas que, através da descrição dela, faz-te sentir que não é assim tão púdico, que não é assim tão perverso.
Sim, que não é assim tão errado.
Exato, que é só simplesmente...
Tu estavas a falar e estava a pensar nisto, o quão péssimo é tu associares as tuas vontades e as tuas fantasias, ou as fantasias no geral não têm de ser necessariamente as tuas, como algo perverso. Porquê é que isso tem de ser? A não ser que seja algo completamente ilegal, e aqui não vamos entrar na parte mais ilegal da coisa, porque a verdade é que existem uma data de questões sexuais que são ilegais.
Mesmo na pornografia.
Certo, exatamente, mesmo na pornografia. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, as nossas fantasias que são legais e que por isso mesmo são saudáveis, nós encaramos como perversas, e não tem necessariamente de ser. E existir alguém que te faz ver isso e que, seja por um livro, seja que por formato for, que te traz essa leveza, acaba por ser... não sei, por desmistificar toda a coisa, porque não é suposto tu sentires que é pecaminoso tu, sei lá, pensares que queres ter uma relação sexual com duas pessoas, ou que queres ser amarrada, ou queres ser vendada.
Exato.
Porque o que é que isto tem de errado para ser necessariamente pecaminoso?
Não sei, acho que criámos aqui uma ideia de sexo que vem um bocadinho de todo o mídia que consumimos, que é slightly porny, não é? Tipo, certo. Blowjob, tu em cima, ele em cima, certo. De lado, e acabou. E pronto, e ficas com essa ideia de que isso é a fórmula do sexo, quando existe toda uma variante. Ela também fala aqui dos 14 tipos de orgasmos que as mulheres podem ter. Uau. Eu só tive um, portanto sou tipo...
Dos 14?
Show me how to do it.
A sério?
14. Só a questão de eu ter 29 anos e ainda estar no Google à procura de como é que eu deteto o meu ponto G, para mim já é surreal.
Sim, sim.
Eu acho que isso é uma cena... Para já não se sabe se existe, não existe.
Todas
ou se
as mulheres
é uma
têm
coisa
isso,
esponsosa. Uhum. Exato. Ou mesmo a questão das mulheres ejacularem, parece que é uma coisa super... ou seja, é tipo... Se uma mulher ejacular, ela de alguma forma é superior às outras, quando tu podes nunca fazer isso na vida e igualmente ter prazer.
Porque a verdade depois também pode... é essa. Os nossos corpos são tão diferentes que a forma como eu reajo aos estímulos não tem de ser necessariamente a forma como tu reages. E não é eu me falo de reagir, é a forma como o meu corpo reage, não é necessariamente a mesma forma como o teu corpo reage.
Sim.
E que não tem necessariamente de significar também a mesma coisa.
Olha, estava aqui... Olha, tens aqui... Ela faz aqui um menu de orgasmos. Tens vários. Tens o anal orgasm.
Ok.
Tens o mouth and throat orgasm. Não, já não me lembro, li isto, já não me lembro o que é. Tenho que ir a revisitar aqui.
Fazer uns tópicos.
A minha lista. Tens o A-spot orgasm.
Ok.
Nem sequer sabias, tinhas um A-spot, sabias?
Um A-spot, não fazia ideia.
Exato. Tens o vaginal orgasm.
Ok.
Tens o posterior fornix ou deep spot orgasm.
Oh meu Deus.
Acho que é tipo no cervix. Tens o ejaculation, que é o squirting. Tens o the U-spot, que é um orgasmo que acontece na uretra. No pee-hole.
Ok.
Tens um whole body orgasm, este deve ser incrível.
Sim, sentes o corpo todo.
Tens um breast and nipple orgasm.
Ok.
Como eu estava a dizer que era o hotspot sexual. Tens o breath and energy orgasm, ou seja, tipo, atingires o orgasmo sem qualquer tipo de penetração. Tens os blended orgasms, que são uma combinação de vários. Tens um megagasm, que é dizendo vês as estrelas, vês o universo, vês tudo.
Vais à
tens um micro-orgasm. Tens o micro-orgasmo, que é tipo uma festinha.
Sim.
E tens o sleep-gasmo, que são aqueles que tens a dormir. Certo. Esse já tive, por acaso.
Meu Deus, eu pois eu não, lá está, eu não sei se tive, eu aconteceu-me há relativamente pouco tempo, o saber que estava a ter um sonho erótico e acordar com esse feeling.
Deves ter tido.
É, não é? Pois, eu acordei a pensar, isto foi bué estranho, o que é que aconteceu aqui?
Normalmente acontece depois de ver assim algum filme mais sim. intenso, ou de ler, eu depois de ler estes livros fico a ter imensos sonhos.
Mas lá está, isso por um lado eu acho que é bom, porque é muito mais libertador e muito mais, lá está, dá-te mais conhecimento de ti e do teu corpo. Pá, eu estou muito curiosa com esse livro, por favor, eu já pus aqui nas minhas notas porque estou muito curiosa.
Tens que ouvir em audiobook, é como ouvires um podcast, basicamente. E ela é super cómica nas coisas que escreve e é mesmo super fácil digerir. Também há outro que se chama How to Have Feminist Sex.
Ok. Tu também já partilhaste esse, não, Jaque? Eu acho que já vi, eu acho que esse nome não é estranho.
Sim. É da Flo Perry, que ela é uma ilustradora. Então todo o livro também tem imensas ilustrações super engraçadas. É uma coisa gira para oferecer a uma amiga. Não é propriamente uma leitura assim super intensa, mas... Mas até a gente olha para oferecer um adolescente, por exemplo, mas pronto, só há em inglês. E a mãe dela, da Flo Perry, escreveu outro livro que eu adoro, que é o The Book You Wish Your Parents Have Had.
Sim.
Então, por um lado, eu percebo porque é que ela é assim tão in touch com a sexualidade dela, porque ela nunca cresceu com esse sentido de shame à volta do corpo dela e da... Imagina, eu sou magra, mas eu também tenho shame à volta do meu corpo.
Sim, mas isso eu acho que é independentemente do teu tipo de corpo, eu acho que existe sempre. Acho que nós mulheres, então, acho que 90% das mulheres têm essa sensação, independentemente do teu body shape, eu acho. O que é parvo, o que é muito, é muito tolo e é uma coisa que é só na nossa cabeça, honestamente. E sabes
que... Pois é, tu falas bastante disso e acho que és uma inspiração para muita gente.
Ai, obrigada, mas acredita que nem todos os dias eu me sinto assim, não é? Nem todos os dias, claro. Eu olho ao espelho e acho que estou confortável como estou. E a verdade é que eu sinto que muitas de nós, e eu já tive essa conversa com algumas amigas, pomos isso como uma parede. Ou seja, como é que eu hei de explicar isto? Quase como se isso fosse um entrave no conheceres alguém ou no estares com alguém. Eu, por exemplo, eu tive um flerte há uns tempos que eu, na minha cabeça, eu lembro-me que as minhas amigas mataram, mas eu, na minha cabeça, eu pensava, como é que esta pessoa se pode interessar por mim?
É horrível, não é?
Porque na minha cabeça, ele era um gajo super atraente, com uma pinta, com mesmo tipo, ela pinta de gajo, pá, tipo de homem que me atrai, e eu na minha cabeça pensava, como assim esta pessoa pode estar interessada em mim? Tipo, isto na minha cabeça não faz sentido, ele pode ter a miúda que quiser e vem ter comigo, que não sou a típica miúda magra alta. Isto é estúpido, é uma autossabotagem absurda.
Foi o que eu disse há bocado, eu acho que o sentido de self-worth é aquilo que está mesmo na base da forma como nós... Não só lidamos com o sexo, mas também com muitas coisas na nossa vida. E, infelizmente, somos separados. Imagina, o jornal da Sun, até há uns poucos anos atrás, tinha duas páginas imensas de miúdas nuas, estás a ver?
Sim.
E para muita gente isso também ao crescer foi a forma como as miúdas olhavam para essas imagens e viam tipo, eu tenho que ser assim, tenho que ter estas maminhas redondinhas e falsas. Etc, etc. E até os pais, os avós faziam tipo piadas sobre a page tree do The Sun. É uma coisa super
horrível.
Ingrained na cultura. Sim. Pá, sim, por um lado, sabes que o facto de viver em Londres dá-me assim, é um paradoxo. Ou seja, por um lado há um anonimato e uma liberdade que te permite explorar imensas coisas, mas por outro lado a cultura inglesa é muito fria, muito... Imagina, eu cresci a ver a minha irmã nua, o meu pai nua, a minha mãe nua. Nunca foi, aliás, vou aos álbuns de fotografia, a minha mãe está sempre topless, está sempre super livre. E então, para mim, eu até acho que tive um privilégio, não é? Porque cresci dessa forma e cresci a abraçar o meu corpo como é.
Mas são mais puritanos nisso, achas?
Completamente, tipo, as sobrinhas todas do Martin são miúdas e nunca vi nenhuma delas despida, mesmo quando vamos de férias ou assim, há todo um resguardo do corpo. Que eu percebo perfeitamente, mas eu é que não fui crescida, eu não cresci assim.
Certo, não significa que a forma como tu foste educada esteja certa e a forma como elas são educadas esteja errada, eu percebo.
Mas imagina, se eu vir o meu pai nu hoje em dia não vai ser um problema.
Certo.
Tipo, é whatever, tipo, estou-me a cagar, a nudez Também estás confortável com a tua nudez, acho que também contribui para tu teres mais prazer ou encontrares esse self-worth.
Mais uma vez, eu acho que acaba por ser o tu conheceres o teu corpo e o tu tornares-te íntima do teu corpo e perceberes que não existe nada de errado se não tiveres umas maminhas pointy, redondas e perky. Porque na verdade não há nada de errado. Os corpos não têm que ser todos iguais e não têm de ser... necessariamente toda a gente não tem que se sentir atraída pelo mesmo tipo de corpos, portanto...
E os homens não gostam todos do mesmo.
Certo, tal como nós também não gostamos de todo o tipo de homens, ou seja, todos os corpos de homens também não... Ou seja, o mesmo tipo de homem não nos atrai a todos da mesma forma, o mesmo acontece com eles, portanto...
Yeah. Não sei se isto é uma cena comum, mas eu às vezes olho para... Se um homem for muito atraente, tipo intimida quase, não sei explicar, é de género... Não, deixa estar. Tipo,
sim, eu sinto imenso isso. Mas eu, lá está, não. Eu acho que isso é uma... Eu acho que é autossabotagem.
Claro que é.
E tu achares à partida que não és...
E é muito...
Que tipo, não és...
Worth.
Capaz. Nem é só isso, é o que não és capaz. Que não és... está-me a faltar a palavra, mas que... Tipo, que é,
ou que te vais comparar e que ele vai querer passar a vida no ginásio e tu não tens paciência para isso.
E que é demasiado areia para o teu caminhão. Caminhão. Eu disse caminhão, meu Deus. Para o teu caminhão.
Eu também já disse tanta coisa que, maldita, que não faz mal.
Mas que é demasiada areia para ti, tipo, como assim? Não é, não tem, sei lá, porque, como, se isto fosse, como se isto fosse uma comparação, como se tu e o teu parceiro tivessem que estar tipo nivelados, ou como se automaticamente ele fosse melhor ou pior do que tu pelo teu corpo. É ridículo nós fazermos isto, eu acho.
Ainda por cima, tipo, tu envelheces, o teu corpo desce com a gravidade. Certo. Por acaso ouvi um podcast há pouco tempo sobre a sexualidade na velhice, que é uma coisa que também não se ouve nada a falar, mas que obviamente é muito presente e que muita gente diz que até é bem melhor do que durante a juventude. E havia um senhor que até me fez chorar, porque ele dizia que a forma de hoje em dia, com 80 e tal anos, dele e da mulher encontrarem a sua arousal, era revisitar fotos que tiraram uns dos outros.
Ai, que lindo!
Em jovens, estás a ver? E depois tens a ideia de que as nudes são uma coisa super perversa, e depois tens este homem a dizer que é completamente necessário para a vida sexual deles haver esse arquivo. Da beleza deles e da juventude deles.
Sabes que, não tendo a ver, mas tendo a ver, eu ontem apanhei um Uber com uma senhora que ela estava a se queixar imenso do calor e começou a dizer que estava com hot flashes porque ela estava a entrar na menopausa. E a senhora super abriu, não sei se era por eu ser mulher também e ela sentiu-se mais à vontade, mas ela abriu a vida toda logo dela ali. Estava-me a dizer que uma das coisas que lhe custa mais da menopausa é não ter tesão nenhuma. E ela é brasileira e diz que cá está a sentir muita dificuldade em lidar com isso, porque ela quer fazer uma terapia hormonal, ela quer fazer, acho que se chama reposição hormonal, que cá está a ser muito complicado conseguir encontrar um médico que queira fazer isso com ela, porque toda a gente sente quase como se ela fosse uma maluquinha que quer repor as hormonas dela. Mas o que ela diz é, eu sou divorciada, o que ela me dizia é, eu sou divorciada, as minhas duas filhas já estão casadas, eu já tenho filhas casadas com netos. E eu estou sozinha e eu neste momento não quero ter um parceiro nenhum, porque eu não sinto qualquer tesão, não tenho qualquer atração por ninguém e eu não quero ficar assim para sempre. Eu tenho 55 anos, eu, se tudo correr bem, ainda tenho imensa vida pela frente e não quero que isto me aconteça. E eu fiquei a pensar, pá, isto é muito fora. Tu teres esta percepção de que não tens qualquer tipo de, pá, de tesão mesmo por ninguém, mas ao mesmo tempo que tu não queres ficar neste funk.
Pois, e por cima eu acho que se calhar a indústria da medicina não se dedica muito a isso, não é? Como estávamos a dizer, só em 2005 é que houve o desenho completo do clitóris.
Eu lembro-me que, eu neste momento não tomo a pílula, mas eu lembro-me que houve uma altura com a toma da pílula que eu sentia que tinha muito menos drive, mas muito menos.
Essa é outra questão. Eu comecei a tomar a pílula muito nova,
certo, também.
E nem sequer houve uma lecture sobre
tudo aquilo que a pílula provoca no teu corpo. Exatamente.
Imagina, eu já não tomo a pílula há 5 anos e o meu corpo mudou drasticamente. Para já emagreci uns 10 quilos. Depois a minha response sexual também mudou completamente.
Ah, é que imagina, eu nunca na vida fazia ideia de que a pílula tem efeitos no teu sex drive. Mas tem. É muito estranho. Lá está, porque mais uma vez é toda a questão hormonal dentro do teu corpo, não é?
Não, e é uma máscara, ou seja, é uma máscara hormonal, acho eu. Ou seja, eu comecei a tomar porque tinha períodos desregulares, mas a verdade é que eu tinha 14 anos, tipo, é normal.
Eras muito nova mesmo.
Sim, eu era mesmo muito nova e tomei até aos 23. E depois não tive período durante um ano quando deixei de tomar a pílula e agora é tipo clockwork. Mas isso também é outra questão... Também parte sempre um bocadinho de nós ter fazer esse sacrifício, não é? Ou de ter um DIU ou um implante, certo, ou etc. Não estou a dizer que a culpa é dos homens, obviamente, mas de alguma forma não há...
No episódio do feminismo, a Lígia falou exatamente sobre isso, eu não tinha noção. Não, já não me lembro, acho que foi a Lígia que me falou sobre isso, ou se fui eu que li, bem, não interessa. Mas que há uns anos foi experimentado um comprimido contraceptivo para os homens e que foi tirado do mercado porque tinha imensos efeitos secundários, e efeitos secundários eram dores de cabeça, eram enjoos, era má disposição, era tudo aquilo que nós lidamos quando temos o período, eram os efeitos secundários que eles sentiam. Então, como eram efeitos secundários demasiado graves para o homem, foram tirados do mercado.
Pois, sabes que agora há uma marca de pensos cá em Inglaterra que fez um anúncio, ou toda uma campanha que se chama Womb Stories, Histórias do Útero. E que pela primeira vez tu estás a ver as formas todas em que o teu útero se manifesta. Seja endometriosis, seja ovários policísticos, seja tu tens que remover metade do teu sistema reprodutivo, seja as dores que tens durante o período, seja dares à luz, seja perderes um bebê. Tens imensas histórias e toda essa diversidade de feminina é muito benéfica. Por exemplo, eu nunca vi ninguém a falar de endometriose, acho que é assim que se diz.
Endometriose, sim.
Ok, desculpa, estou a mostrar o meu português com a inglês outra vez.
Mas percebes, o que é que tu queres dizer? Sorry. Portanto, don't you worry.
Ok, pronto. Nunca vi isso representado no advertising. Não. E é muito refreshing, estás a ver? E tenho, por exemplo, voltando outra vez à Vanessa, que já falou várias vezes sobre isso, e passou muito amiga dela, e eu sei quão difícil é passar por este processo de não engravidar, de teres que fazer operações, de teres dores horríveis. A Vanessa mandou-me um áudio aos berros, na primeira vez que teve o período depois da operação, a dizer: eu não tenho dores. Tipo, o alívio que ela tinha, tipo, yeah. E isso toca-te mesmo, porque é uma coisa que que é muito underplayed.
Sim, eu acho que também só tenho mais noção porque tenho uma amiga próxima que também sofre de endometriose. Mas eu, por exemplo, eu comecei a tomar a pílula por causa das dores, eu comecei a tomar com 18 anos, mas porque eu tinha dores de ficar de cama. E eu dei por mim há 2 meses a pensar exatamente nisso, que foi um dia em que, já em quarentena, eu tive que dizer à minha diretora criativa, tipo, olha, eu tenho de parar, eu estou cheia de dores, eu acho que vou vomitar ou vou cair para o lado com as dores. E eu dei por mim a pensar, tipo, eu não sei se não tenho que ir ao médico e perceber realmente o que é que se passa no meu corpo, porque não é normal. Mas tu não vês muita gente a falar sobre o assunto, mais uma vez, é quase como se isto fizesse parte de tua... da tua sexualidade enquanto mulher, e não é falado, e aqui já é muito além do tabu, porque já é uma coisa tão séria.
Claro, não é. Aliás, tenho a namorada de um amigo meu, infelizmente faleceu de um blood clot que foi originado pela toma da pílula. Portanto, é mesmo beyond scary, estás a ver? E são coisas que têm que ser realmente estudadas. Tu tens que saber se podes ou não tomar aquela medicação.
Mas,
não pode ser uma coisa...
é muito estranho. O meu ex-namorado é farmacêutico. E eu cada vez que porque eu sempre mostrei esta vontade de parar de tomar a pílula, e essa era uma das minhas questões, era as embolias e as tromboses que se conta que tu tens por tomar a pílula, e ele dizia-me que não, que isso é muito raro acontecer
e talvez seja, mas pode acontecer.
Sim, mas sei lá. Não...
Pois pá, é falta de informação, mais uma vez, e de... Sei lá, há toda uma indústria também à volta disto. Ah, também não deixas de tomar a pílula porque tens medo de ficar com borbulhas.
Certo, certo.
Não é?
Certo.
É a mesma coisa. E, infelizmente, quanto menos nos demos permissão de ser e sentir o que somos e de, sei lá, de mostrarmos interesse sobre a nossa composição e de haver esse interesse focado na mulher, porque, infelizmente, até agora as coisas têm sido um bocadinho mais dirigidas pelo universo masculino. E felizmente essas coisas estão a mudar, e por isso é que estamos a criar essa awareness. Por exemplo, o meu namorado começou agora uma agência nova, onde para eles foi fundamental que uma das heads fosse uma mulher. Isso, porque é incrível. Existem imensas marcas. Sim, porque existem imensas marcas que, por exemplo, eu em casa contribuo muito para o trabalho dele. Ou seja, eu estou-lhe sempre a dar referências, coisas que se calhar ele não ia, nas quais não ia tropeçar, porque não tem.
Tens essa sensibilidade.
E esse interesse, mas também tenho interesse no lado dos homens, percebes? Eu também estudo muito,
claro que sim, eu acho
ou
que
gosto
é
muito de ler sobre a masculinidade, leio imenso sobre isso, e se calhar vejo filmes que são ditos mais para os rapazes e não sei o quê, mas sem problema. Mas acho que o inverso às vezes é um bocadinho mais difícil.
Porque eu acho que é a questão da masculinidade tóxica, sabes? que eu acho que é encarado como, como se eles perdessem a masculinidade se por algum motivo vissem algo que é mais direcionado para nós.
Pois é, mas é uma questão de desconhecimento, claro. Porque, por exemplo, eu agora comecei a ver o Fleabag outra vez com o Martin e ele está tipo, isto é do caraças, isto é incrível, tipo, é super, aquela ideia de que as mulheres não são engraçadas, que tudo o que é do foro feminino é boring e lamechas, é completamente errada.
Eu confesso que eu fiquei no terceiro episódio da primeira temporada do Fleabag.
Não gostaste?
Pá, eu acho que preciso de tentar gostar mais, porque toda a gente me diz que é o começo, que depois tu entras na série e que a série é muito fixe.
Eu percebo, mas... imagina, aquilo é uma peça.
Sim.
Uma peça de teatro. Portanto, tu ao veres aquilo e pronto, tem muitas expressões, e ela é muito expressiva, é um bocado overacting e a cena de falar para a câmera pode ser um bocadinho muito turn-off. Mas eu acho incrível.
Tenho que tentar dar uma segunda hipótese. Tu há bocado, desculpa, fazendo assim toda uma mudança de caminho na conversa, tu há bocado estavas a falar desse casal mais velho que reviam as fotos. E estavas a falar dos nudes e não sei quê. O quê. Porquê que tu achas... Não, quer dizer, não sei se achas, mas... Porquê que os nudes e o sexting e essas coisas todas ainda são tão negativos e são tão proibitivos? Isto porque eu lembro-me quando estava a tirar notas para a nossa conversa e quando estava a ver séries e afins, lembrei-me de que há uns anos foi descoberto um grupo no Facebook de só homens que partilhavam fotos que as miúdas lhes enviavam. E era uma coisa nojenta.
Opa,
força. Estava a tentar desconstruir o meu pensamento.
Não, vai, eu não sei também, não sei o que é que estou a pensar, portanto, continua.
É porque imagina, isto estavas a dizer desse casal mais velho que via as fotos que eles faziam antes, que lá está, que não tem de ser necessariamente nudes. Eu acho isso uma coisa muito bonita. E acho que, na verdade, eu não acho mesmo que exista nada de errado em enviar nudes a ninguém. Mas acho que é horrível tu já teres de ter o pensamento de que não podes enviar a mostrar a cara, que não podes enviar a mostrar nada que seja propriamente identificativo de quem tu és, porque tudo o que está na internet fica na internet para sempre.
Pois é, eu acho que é uma questão de self-worth outra vez, porque eu acho que às vezes isso acontece porque... sentimos-nos forçadas a fazer isso para sermos para tipo fã. Exato, é de género. Ah, não, ok, ele está a pedir, ok, tudo bem, ele, estás a ver, é um bocado mais para conquistares ali aquela pessoa. Eu acho que isso não, numa relação saudável seria um bridge muito, muito fatal, não é? É. Se o teu namorado estivesse a partilhar essa intimidade vossa. Mas dentro de um casal, de uma relação estável e respeitosa, acho que é super sexy e interessante.
Eu também acho.
E ainda por cima, não sei se lembras da Jennifer Lawrence, quando ela mandou-me tipo, uma foto das mamas,
sim,
ou o que é que foi.
Sim.
Super, mas tipo, super normal, né? Não sei, tipo, eu olho para aquilo e tipo, ok. Mas pronto, é realmente horrível alguém invadir a tua privacidade dessa forma. Mas por um lado, ela estava numa long distance relationship, com o namorado, a gravar filmes, não sei onde. Pá, é completamente normal, tu queres manter a chama acesa.
And if it works for you, se funciona para a tua relação, pá, tudo ok. Agora, eu ainda acho que foi ontem, estava no Twitter e estava a ver que o Tiago York, o cantor brasileiro, estava trending. E quando eu carreguei no Tiago York para perceber, sei lá, eu pensei, lançou uma música nova, lançou um álbum novo. Não, era porque vazou um nude dele. E esta curiosidade quase mórbida. Eu não vi, porque lá está, eu não gosto de alimentar esse tipo de coisas quando estas coisas são vazadas, mas a quantidade de pessoas que estavam a dizer tipo, partilha, manda-me o link, mostra-me, não sei o quê.
Certo.
É uma curiosidade quase mórbida de sei lá.
Mas eu acho que há curiosidade em relação ao corpo humano, ponto. Certo. E isso é normal. Agora, não tem que ser sempre sexual, imagina, eu guardo imensas fotos de mulheres nuas no meu Instagram, adoro guardar nudez de todos os tipos e sigo imensas páginas só dedicadas a isso, não só para ter representatividade e diversificar o meu intake de mídia, mas também porque eu acho extremamente bonito, eu acho que o corpo é uma coisa mesmo bonita e que deve ser celebrada, mas às vezes se eu tiver assim uma foto mais descascada já me vou sentir tipo, não me vão ver como uma rapariga inteligente, vão me ver como uma rapariga à procura de atenção, estás a ver?
Isso é horrível.
Yeah. Mas pronto, acho que me tenho que cagar um bocado para isso, estás a ver? Se me apetecer postar uma coisa, posto e pronto.
Sabes que acho que também foi nesse episódio da Goop em que falavam exatamente disso, que durante anos e anos os homens pintavam mulheres. Pá, tens a cena do Titanic, por exemplo, em que os homens pintavam Exato. Mulheres nuas e que fotografavam mulheres nuas e era visto como arte. E tu pões uhum. uma fotografia tua em que se calhar estás de lingerie e és uma devassa.
Pois pá, eu também não sei muito o que pensar em relação a isso, porque há partilhas que eu vejo que são genuinamente vulneráveis e vêm de um sítio de sagrado, e se calhar há outras em que não sinto tanto isso, mas se calhar sou eu também a ser influenciada por esse julgamento.
Mas que na verdade eu acho que ambas são válidas, percebes? Eu acho que existe espaço claro. para qualquer uma delas. Não significa necessariamente que tu tenhas que achar bonito ou que tenhas de achar... Sei lá, não é aceitar, porque eu acho que neste caso quem tem que o aceitar é a pessoa que publicou e ponto final. Mas sim, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas em última instância a pessoa que publicou é que tem que saber com que qual o propósito daquilo, mas eu acho que inevitavelmente acabas sempre por ser mulher, acabas sempre por ser posta em xeque dessa forma que tu estavas a dizer, que por pôres uma fotografia mais despida já não és a miúda inteligente e a miúda com dois...
Se bem que eu também acho que isso também se alastra um bocadinho aos homens. Se eu vir assim um homem tirar imensas fotos de selfies, de tronco nu...
No ginásio e afins, certo?
Também tens um bocadinho esse judgment.
Pois tens.
Não,
pois
sei, tens. Não sei bem porquê, mas há ali todo um egocentrismo que é subentendido, mas se calhar não é, se calhar tipo, a pessoa gosta da forma como é, eu acho que às vezes...
Gosta do seu corpo, certo?
E, por acaso, este último livro que li, até tipo, ela sugere fazeres uma lista das coisas que gostas em ti. Ou seja, para criares os circuitos positivos na tua cabeça, de olhares para ti e valorizares aquilo que gostas em ti. Seja
é
o teu...
É complicado, eu tenho plena noção que se todas as mulheres que tiverem a ouvir isto neste momento pensarem nessa lista, tu dificilmente consegues pensar numa data de coisas logo assim à partida.
Pensas nas que não gostas.
É horrível. Exato.
Diz-me lá, o que é que gostas em ti? Pá.
Percebes? É porque exatamente foi isso. Quando tu disseste isso, eu dou por mim a pensar e não te consigo dar respostas tipo assim logo. É horrível.
Mas não é por estás a pensar já, isso é super egocêntrico da minha parte, estar a dizer que gostas dos meus olhos, ou do meu nariz, ou das minhas maminhas, ou o que for.
Eu acho que inevitavelmente as pessoas vão achar que tu estás a ser egocêntrica. Pois. Óbvio.
Mas também mas... não tens que partilhar também para ninguém, pode ser uma coisa que tu faças.
Certo. Mas por outro lado, vamos bater àquilo que eu já repeti não sei quantas vezes aqui, que é a tal história de tu conheceres o teu corpo e tu seres íntima do teu corpo. Se tu não conseguires perceber o que é que realmente tu gostas em ti, onde é que tu te sentes mais confortável, como é que tu te vais conseguir expor para alguém?
Sabes que é que eu no Algarve ando sempre topless na praia e estou sempre bem à vontade com isso, e cada vez que volto a casa tenho bué esse ritual de, não, tipo, vou à praia e vou estar topless, porque de alguma forma parece...
Não te sentes bem.
Não, mas parece que é tipo um ritual de me celebrar a mim própria, estás a ver?
Sim.
Ir ao sítio da minha infância, estar topless, como a minha mãe também fica topless ao meu lado, estás a ver? É aquela coisa de, tipo, somos quem somos, e na verdade eu não vejo ninguém na praia, tipo, a olhar. Não há, acho que às vezes está um bocadinho mais na nossa cabeça do que propriamente nos outros.
Mas eu acho que na praia então, eu acho que nós estamos todas tão preocupadas, todas e todos, tão preocupados com o nosso corpo, que achamos que toda a gente está a olhar, quando na verdade ninguém está a reparar, está tudo tão preocupado com o seu corpo, porque toda a gente está preocupada com, como eu não quero que ninguém olhe para mim, estou tão focada no meu corpo que nem sequer olho para os outros, e isto acaba por ser uma bola de neve, porque se eu não olho para os outros também ninguém está a olhar para o meu. Mas acaba por ser mais essa questão da libertação do teu corpo e de sentir bem na tua pele, acho eu.
Mas eu acho que o nosso país, por ser tão quente, convida mais a esse contacto com o corpo, que é o que eu acho que falta aqui um bocadinho. Ou seja, em Londres sim, tens uma diversidade cultural imensa e há pessoas muito abertas a tudo e mais alguma coisa, mas se fores um bocadinho mais para o interior vais encontrar os brexiterianos todos e toda outra mentalidade muito mais fechada. Mas surrealmente assustador. Mesmo.
Sim, eu estava a pensar se aqui no interior também não será assim, mas
é
acho
capaz
que...
de ser. Sim. Realmente.
Sim, sim. Sim. Se bem que depois não sei. Vou sempre estar a falar de cor porque eu não conheço a realidade britânica, portanto vou sempre estar a falar meio de cor. Mas eu acho que inevitavelmente quando tu vais mais para o interior acaba por sempre ser um bocadinho mais... não quero dizer a palavra que tenho na cabeça porque é uma palavra meio dura, mas acaba por ser mais uma mentalidade um bocadinho mais fechada, acho eu.
Eu acho que temos que nos deixar temos que deixar de nos pôr para baixo, temos que nos curar e preocupar, deixarmos de nos preocuparmos com a nossa aparência, com o bocadinho que falta de pilar, com o que for, e criar uma paz
com aparência e com julgamentos, sabes? Uhum. E com os julgamentos dos outros. A conversa fluiu super naturalmente e eu tenho aqui alguns tópicos que nós não abordámos e que dá para outra conversa se fizer sentido. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho aqui é a questão do sexo no primeiro date, que eu acho que também
parte muito disso. Ai, estou-me a cagar.
Não. Exato! É libertar-te do teu corpo, dessa questão do teu corpo e libertar-te dos julgamentos dos outros. Porque eu acho que muitas das mulheres não se envolvem sexualmente no primeiro date com medo do julgamento. Claro que eu acho que há muitas que o fazem também porque não se sentem confortáveis, and that's okay.
Claro.
Porque you do you, queres, não queres, não queres. Mas eu acho que há muitas mulheres que querem e não o fazem porque...
Querem dar uma certa ideia, claro. Tu já viste aquele Instagram de Betinhas? Qualquer coisa Betinhas.
O quê? Sim. Não me lembro do nome, mas sim.
Pronto, eu tenho uma amiga Betas Descontroladas, será?
Talvez. Pronto, talvez. Pera, eu tenho o telefone aqui, mas vou procurar. Enquanto tu falas, vou procurar.
Não, já encontrei. Betas Descontroladas, é isso. Aconselho toda a gente a ler, porque realmente, a seguir, porque é mesmo super...
Adoro que a bio seja abre as pernas pureza.
Exato. Mas sabes que eu tenho uma amiga que veio agora para a Inglaterra há um ano, e ela, ou seja, eu acho que se calhar a minha bolha é muito liberal, muito artística, então sempre senti de alguma forma liberdade para me expressar, mas esta minha amiga que vem de um seio familiar mais conservador, tipo, quando chegou cá a Londres, foi do género, fomos ver uma exposição. E ela voltou para trás para ir falar com o gajo da exposição, com o artista, e acabou por ir para um date com ele, estás a ver? Ela estava com tanta... Parecia que tinha tanta energia acumulada, tanta censura, que ela estava mesmo a precisar de experienciar essa liberdade. De ninguém te conhecer, diz um date de repente com um gajo que conheceste numa exposição. Mesmo há filme, estás a ver? Uhum. E às vezes isso é preciso para dares aquele toe-up à tua insegurança. Precisas de ganhar aquela autoestima. E o sexo às vezes é isso. O sexo às vezes é puramente isso, infelizmente. Por isso é que tu às vezes queres que ele volte, mesmo que o sexo seja péssimo, porque tu queres sentir que és desejada da mesma forma. Mas sim, ia dizer qualquer coisa, mas esqueci. Enfim. Do sexo no primeiro date. Pá, é assim, eu também já tive situações em que fui a dates durante 6 meses sem nunca ter qualquer envolvimento físico, mas também já tive outras vezes que foi logo, é o que é, e está-se bem.
Mas às vezes também, porque sei lá, eu acho que depende de tanta coisa, depende da fase em que tu estás na tua vida e se estás ou não estás ou não, às vezes até da tua disposição naquele dia, se estás ou não estás disposta para isso, se te apetece ou não te apetece.
Exatamente.
Sim, também, exatamente. Muito, muito além do que, pá, do que é o certo ou o que é errado, de se é decente, se é indecente, quase como se isto fosse uma justificação daquilo que é esperado de ti enquanto mulher, de que não podes envolver-te com ninguém. Pá, mas não podes porquê? Se te apetecer, go for it.
Yeah. Eu acho que, por um lado, até tenho aqui um certo luto em relação à forma como eu experienciei sexo nos meus primeiros anos de vida sexual, e acho que é isso também que me dá esta vontade de saber mais, estás a ver? Porque eu não quero mesmo que isso se repita para as gerações futuras.
Acho que é ótimo teres essa percepção. É mesmo ótimo teres isso, porque eu acho que... Eu tenho o feeling que, para muitas mulheres, isso é exatamente o oposto. Que acabam por ser ainda mais castradoras consigo mesmas. Bem, acabam por ser mais castradoras consigo do que propriamente fazer o que tu estás a fazer. Que, sem ser de uma forma leviana, estás a procurar mais informação para melhorares a tua relação sexual, a tua intimidade sexual contigo, com outra pessoa, e isso faz muito sentido. Não, porque tu não tens de te resignar àquilo que tu tiveste até agora.
Yeah. Há uma situação que aquela escritora que eu disse descreve, que é, ela quer muito ser tocada, mas de uma forma quase preciosa, sabes? Daquele tocar mesmo consciente. E ela, entretanto, quando começa a fazer essa procura, esse desenvolvimento no sexo tântrico, ela pede, não é, para ser tocada, e o sexo tântrico envolve muito toque, não é? E ela E ela diz que nas primeiras vezes que fez os exercícios tântricos e que foi a esses workshops, não parou de chorar, porque ela sentia que não merecia ser tocada daquela forma.
Isso é bonito, mas ao mesmo tempo é horrível.
Yeah. Mas é verdade, porque nós, como nunca pedimos aquilo que queremos, quando o recebemos, parece que está a tocar numa ferida que de repente começa a sangrar. Exato. Foi um bocado assim, tipo, uau, yeah, eu consigo relacionar-me com isto e felizmente consigo perceber que tanto eu como qualquer mulher merece ser tocada de uma forma divina. Mas a verdade é que, como isso não é, pelo menos na minha experiência, não é a transação mais habitual.
Certo.
Não sei se estás a ouvir o carrinho dos lados aqui a passar ao pé de casa. Estás?
Opa, tão bom.
Pronto.
É tão bom.
Sim, eu vivo aqui num bairrinho onde, mesmo estando no meio de Londres, parece que estou numa vila.
Mas isso é ótimo. Eu lembro-me desse carrinho dos lados quando era miúda, em casa da minha mãe, sim, que era uma zona muito mais, menos Lisboa.
E tens um geladinho que é os 99 Flakes, que é suposto ser 99p, mas hoje em dia são 3 pounds, 3 libras.
Poxa, yeah. Como assim?
Então, eu no outro dia pedi um, eu sei lá que era um 99, e ele, ok, 3 pounds, e eu, hã?
Eu só trouxe uma libra.
Exato. Ele assim, não, isso foi tipo nos anos 80, agora são 3 pounds, eu, ah, ok.
Então se calhar mudei-lhe o nome também.
Exato. Mas pronto, ele interrompeu-me aqui um raciocínio, mas isto para dizer que nós todas merecemos ser tocadas de forma divina e merecemos que eu acho que há muito esta ideia também de que demoramos muito tempo a atingir um orgasmo e isso às vezes impede-nos de atingir um orgasmo porque estamos na nossa cabeça.
E que é muito trabalhoso.
Sim, exato, ai, todo há imenso trabalho.
Muito trabalho, exato. Sim. E que os homens, tu só com um toque eles vêm assim em 2 segundos e que tu demoras a... Não, não tem necessariamente que ser assim.
Mas olha que há imensos benefícios para os homens também de, sei lá, de experimentarem sexo tântrico e outras coisas que são fora do chamado comum, porque existem outras formas dos homens também sentirem prazer, também conseguem ter orgasmos múltiplos, também conseguem ter vários orgasmos na mesma relação, conseguem controlar a ejaculação, imensas coisas, portanto, acho que o homem também fica a ganhar.
Sim.
E ia dizer outra coisa qualquer que já me perdi. Que era seu. Desculpa, diz.
Não faz mal, eu estava a pensar sobre isso que estavas a dizer, porque eu lembro-me na altura do começo da quarentena, quando o Bruno Nogueira fazia os diretos, à noite, num dos diretos ele falou sobre isso e ligou a uma data de pessoas a dizer que se ele tivesse um pipi, ele gostava que não sei quem tivesse relações com ele. E que houve alguém, eu acho que salvo erro, foi o Salvador Martinha, eu não tenho a certeza, mas acho que foi, que estava, que disse, ou foi o Marco, bem, não interessa, mas um deles que falou... Que dizia que invejava o orgasmo feminino, que adorava perceber como é que é o orgasmo feminino, porque sente que é muito mais intenso e muito mais prazeroso do que um orgasmo masculino, que ele sente, que ele dizia que era só, tipo, é literalmente só isto, pronto, já está, enquanto que ele sente que todas as mulheres com quem já teve, que as mulheres se contorcem e que agarram os lençóis e que sentem e que reviram os olhos e etc, etc, e que adorava um dia poder experimentar o que é ter um orgasmo enquanto mulher, porque sentem que não é a mesma coisa.
Pois, nós temos o dobro dos nervos, portanto...
Exato.
Eles são o violino, nós somos a orquestra.
Ai, adoro!
É mesmo?
Eu adorei a comparação. É muito dentro disso que tu estavas a dizer, que essa questão do sexo tântrico para os homens de perceberem que existe muito mais formas de poderem explorar o prazer e o orgasmo sem ser só aquela coisa...
Rápida e...
Quase.
Yeah, exato. Uh-huh. Mesmo a questão da pornografia não ter quase estímulo clitorial nenhum e as estatísticas dizem que 75% das mulheres não conseguem atingir o orgasmo sem estímulo clitorial, mas de alguma forma aquilo que tu vês não tem estímulo clitorial nenhum, aquilo que vês nos mídias.
É só maioritariamente a penetração e ponto final.
Porque basicamente a glândula do clitóris cá fora é aquela coisinha pequenina, mas depois para dentro aquilo faz tipo um género de um Y. E é tecido erétil, ou seja, tem uma ereção também. E pronto, e o que é que eu estava a dizer? Estou a perder completamente. Como tem tecido erétil, tu...
Acaba por teres muito mais, tens muito mais terminações nervosas e tens mais... Não é que tens mais prazer, mas acabas por ter. Não é? Não querendo dizer isso, acaba por ser.
Ah, já sei o que eu ia dizer. Ou seja, se tu não estimulares isso, e isso é o equivalente do pênis da mulher... Obviamente que ela vai ter menos prazer. É a mesma coisa do que querer dar um orgasmo a um homem, mas estás a estimular a bolinha só. Estás a ver?
Sim. Sim.
É um bocadinho isso. E se não houver esse conhecimento da parte do homem também, como é que ele vai saber?
Certo. Mas lá está, mais uma vez, acho que vai. Vamos à questão da comunicação e à questão de tu falares e saberes pedir e saberes assumir o que é que gostas e o que é que não gostas e o que é que realmente te dá prazer e não te dá prazer, I guess.
Yeah. É isso.
Meu bem, estamos com 1h26 de conversa.
Ok, tens aí mais temas ou queres encerrar?
Não sei. Diz-me tu, tens mais alguma coisa que gostavas de falar? Eu acho que existe ainda tanta coisa que pode ser falada, mas que...
Acho que é importante falar das vítimas de abuso sexual, se calhar. Acho que não se fala muito sobre elas e não se ouve muito histórias de... Ou seja, ouve-se a história de rape, mas depois não ouves a continuação. O que é que há depois disso? Para já... podem haver finais felizes, não é? As mulheres têm que reconstruir a sua relação com o sexo, porque, como estávamos a dizer há bocado, a questão do contexto, o contexto sexual passa a ser um contexto de ameaça quando uma mulher sofre esse tipo de abuso. O que é triste é que diz que 1 em 4 mulheres já sofreu de algum tipo de abuso sexual. E sinceramente, agora...
ao longo da vida.
Exato. E sinceramente, agora que eu penso para trás, não é que eu tenha sido alguma vez vítima de uma violação, mas muitas vezes eu silenciei odores ou desconfortos em prol da pessoa.
E eu acho que, e quando és mais nova, mais facilmente és compelled a alguma coisa e és mais permissiva com algo que se calhar não é necessariamente aquilo que é a tua vontade.
Yeah.
Não que isso seja necessariamente um abuso ou uma violação.
Não.
Mas não deixa de ser um abuso.
Sim, não deixa de ser uma dor sem voz. Ou seja, não deixa de ser uma coisa que tu não tens à vontade para dizer. Lá está outra vez a questão do self-worth e de haver espaço para tu seres vulnerável e dizeres, olha, não está a dar, está-me a doer. Mas em relação às vítimas de abuso sexual, também existe a questão de como é que ela vai para uma relação a seguir. Como é que tu vais explicar a uma pessoa com quem estás a seguir que foste vítima de abuso e que se calhar vais precisar de muito mais atenção para chegar a algum tipo de satisfação?
De intimidade?
Ou de intimidade. Como é que... Porque isso é... Imagina que estás a dormir pela primeira vez com uma pessoa e dizes, pá, eu fui violada. Isso pode, de alguma forma, assustar a pessoa com quem
claro
tu estás.
Que sim. Claro que sim. E depois é daquelas coisas que, não tendo experienciado, infelizmente, acho que é daquelas coisas que tu nunca sabes ao certo quando é que... Não sei, quando é que falas sobre o assunto? Porque, por um lado, ai, não sei, requer algum tipo de intimidade com outra pessoa.
Pois.
Mas, por outro lado, tu nem sempre tens essa intimidade a primeira vez que te envolves com alguém.
Ou seja, podes fingir que não aconteceu e tentar, mas... Ou seja,
mas
é um ambiente...
o risco de ser desconfortável.
Sim, é um ambiente muito triggering. É muito difícil tu se calhar controlares isso. E depois há muitas mulheres que, acho eu, que é uma consequência. Não sei se estou certa ou não. Mas há o vaginismos, que eu não sei se sabes o que é aquela... Eu não sabia o que era até ver algum... Acho que li qualquer coisa sobre isto, mas basicamente o teu canal contrai, ou não sei se contrai, mas pronto, não, parece que não permite a entrada.
É como se tu não relaxasses, é como se estivesses constantemente a contrair um músculo, quer tu queiras que não, é um músculo vaginal, é como se estivesses constantemente contraída e não consegues controlar, então também não consegues ser penetrada de forma nenhuma e aquilo acaba por ser um desconforto muito maior do que realmente
sim,
é prazer.
Exato, eu acho que não é só, não é específico de vítimas de abuso
sexual.
Não. Mas acho, por exemplo, isso é uma ideia que não é muito abordada também, o facto de teres que treinar a tua vagina. Para poder ter relações sexuais. Acho que é tipo, há tipo 15 níveis de uns aparelhos que parecem tipo uns dildos que vais pondo, desde o mais fininho ao maior, para conseguires dilatar.
És mais confortável.
Exato, para conseguires dilatar e conseguires mesmo ter uma relação sexual, porque não consegues se sofreres dessa condição. Pai, há imensas coisas que nós não sabemos e que é muita. Imagina uma pessoa que tenha este processo todo. Para conseguir ter uma relação sexual, provavelmente até pode, tipo, I'm not gonna bother. Tipo, não. Estás a ver?
Certo.
É realmente uma coisa que requer muito investimento.
Tens que ter toda uma disposição física e mental que, se calhar, muitas das vezes não queres sequer.
Sim, uma abertura. Imagina, diz isto a uma pessoa com quem tu estás. Acredito que muitos homens não conheçam esta condição. Ele vai ficar tipo, o quê? Tens o quê? Estás a ver?
Ok, então bye.
Exato. não quer dizer que sejam todos os homens assim. Eu acredito que existem muitos homens que estão por dispostos a tudo e que isso não é nada de todo um turn-off, mas não deixa de ser um turn-off para nós, acho eu. Tipo, pensares, olha, tenho este issue, tenho que falar com a pessoa sobre este issue, e isso é tudo um travão.
Claro, entras logo no... acaba por ser já tipo uma coisinha que tu tens na cabeça e que já te retrai de alguma forma.
Olha, a série que eu disse do I May Destroy You é baseada numa situação real de rape.
Então é a mesma série que eu estou a pensar, que está na HBO. Sim, okay. Quero muito ver essa série. Eu vi essa série agora com toda esta questão do Black Lives Matter como uma das séries de criadores negros que...
Isto é chewing gum?
Um dos criadores negros, uma série, um dos conteúdos de criadores negros para ver.
Viste a questão dela do 1 milhão? Que lhe foi oferecido?
Não.
Ok. Então, a Michaela Cole, que é a criadora, acho que é assim o nome dela. Ela foi, quando fez esta última série, o I May Destroy You, ofereceram-lhe um sum de 1 milhão pela obra dela, porque ela é criadora, protagonista e realizadora da série. E ela disse, pá, não, eu também quero direitos. E eles, claro. não, ninguém faz isso, tipo, não estás a pedir, não faz sentido estás a pedir isso. E ela pediu 5%, ela, ok. Depois voltou atrás e disse, então e se for 2%? Ah, não, pá, ninguém faz isso, não faz sentido nenhum. E ela, então se for tipo 0,5%? Ah, não faz sentido. Até que tipo, a pessoa que estava do outro lado do telefone, tipo a secretária ou assim, disse, you're doing the right thing. Antes de desligar. Yeah. E essa foi a única razão pela qual ela sentiu que não estava a ser maluca. Porque isto não tem nada a ver com o sexo, mas tem a ver com o self-worth. Certo.
Tem, claro que tem.
Com o facto de saberes quanto é que vales.
Saberes o teu valor.
E de saberes que não vais partilhar a tua história de rape sem ter qualquer tipo de recompensa pelos direitos da tua história.
Porra. Yeah.
E muitas vezes eu sinto isso muito no universo feminino, mesmo no nosso trabalho. De falar com marcas e etc, que
não
nos valorizamos, e por isso é que eu tenho agentes, porque eu sou péssima a pedir um valor para mim mesma, e eles têm uma visão muito mais de business do que eu.
Sim, mas eu acho que isso é um mal de quase toda a gente, e é péssimo. Eu comecei a treinar, lá está, mais uma vez não tem a ver com sexo, mas eu comecei a treinar com um PT há relativamente pouco tempo. E no primeiro teste, no primeiro treino que nós fizemos, ele no final diz-me, pronto, agora vem aquela parte chata que eu tenho que te dizer quanto é que cobro. E eu, como assim a parte chata? Isto é o teu trabalho.
Exato.
Vá lá, diz-me qual é que é o teu valor. E ele, pois, mas eu nunca sei bem. E eu, não é não saberes bem, é o teu trabalho, eu tenho que te pagar pelo teu trabalho. Portanto, diz-me qual é que é o teu valor. Mas é muito isso, é muito a dificuldade que nós temos de nos atribuir um valor.
Também acho que circula outra vez para o mesmo subject, que é a falta de educação, porque nós não temos qualquer tipo de educação financeira ao crescer. Eu, pelo menos, só agora é que eu comecei. E outra vez é desaprender aquilo que eu aprendi.
Aquilo que tu achas que é a norma,
exato.
No fundo.
E procurar essa informação através de... Mas eu, por exemplo, eu gosto de ler, mas há muita gente que não gosta, portanto...
Certo.
É difícil, se calhar, chegares a essa informação, porque há trabalho.
Claro que sim, não te é oferecido bandeja.
Mas felizmente.
Toda a gente está predisposta a isso.
Exato. É, mas ao menos tens as séries tipo Goopy, etc. Mas por um lado, eu não vejo assim, não acho que exista assim muito interesse do universo masculino em ver o Goop.
Não, eu também acho que não. Mas lá está, eu acho que mas mesmo no universo feminino, eu acho que tudo isso parte de uma questão do teu interesse, de tu estás predisposta a saber mais ou a querer saber mais. E um bocadinho quase saíres dessa, à falta da melhor palavra, dessa prisão em que tu estás, de que achas que aquilo é que é um normativo, e saíres fora disso e perceberes que há muito que tu podes explorar, há muito que tu podes aprender, há muito por onde tu te podes educar, e que hoje em dia já existem coisas tão básicas como essas séries, como o livro que tu falas, que pode muito bem ser um audiobook que nem sequer tens que estar, se te custa ler, nem sequer tens de estar a ler, portanto... Sim. Parte muito pela predisposição de tu quereres explorar o que existe além daquilo que tu achas que é o normativo.
Sim, de saís um bocadinho da tua zona de conforto e de deixares um bocadinho do teu ego para trás. Porque tu tens de passar por uma fase de desconforto às vezes para aprender.
Claro que sim.
E mesmo em relação à Goop, eu às vezes até vi a série e também com algum julgamento do género, isto é super americanizado, super
certo,
fora.
Certo.
Mas eu acho que é importante cada vez mais libertarmos-nos desse judgment, porque agora só estamos a falar de coisas boas, não estamos a falar de nada negativo, e houve coisas negativas naquela série. Portanto, é uma questão de
saber também retirar welcome. O que é que faz sentido. Certo?
Sim, de welcome all the knowledge, e depois retens aquilo que realmente te é útil.
Olha, acho que isso é uma boa nota para terminar, porque eu tenho receio que depois as pessoas não ouçam mais, que isto que seja muito longo, mas eu acho que sem dúvida isso é uma boa nota, é retirares aquilo que faz sentido para ti, mas acima de tudo não teres receio e educar-te se achares que fizeres sentido. E olha, vou pegar nestes livros que recomendaste, fiquei mesmo muito curiosa.
Fico muito feliz.
Acho que vai ser muito útil e espero que seja útil para alguém. Espero que esta conversa seja útil para alguém. E
também eu espero que não sejamos julgadas.
Achas?
Sei lá. É sempre aquele tipo de tema que convida a muita opinião e muita discussão.
Claro que sim, eu acho que sim.
Mas está-se bem, imagina. I'm here for it.
Mas percebes, olha, lá estou eu a censurar-me. Eu acho que, na minha cabeça, tu dizes isso e o meu primeiro pensamento foi, pá, era muito pior se nós estivéssemos aqui a discutir que brinquedos sexuais é que temos, se nós estivéssemos aqui a discutir quantos parceiros sexuais é que temos ou que já tivemos.
Sim.
Percebes? E porquê é que necessariamente uma coisa tem que ser pior que a outra? Não tem. Vá lá. Se toda a gente realmente, à partida, se envolve em relações sexuais, toda a gente deveria poder falar sobre estes assuntos de forma natural. De, sei lá está, discutir-se brinquedos sexuais e dizermos qual é que é o melhor e porquê e o que é que faz e etc, etc. Portanto,
acho que estamos aqui a ver o começo de um televendas. Não, Instagram vendas de todo um arsenal de brinquedos sexuais.
Sim,
muito obrigada por me receberes e por me dares este espaço.
Obrigada eu por me teres puxado para esta conversa, porque a verdade é, e acho que posso assumir, que este não era o nosso primeiro tema.
Não.
Mas de nós falarmos sobre isto acabou por chegar aqui e acho que faz muito sentido ter-te do meu lado a falar sobre isto, honestamente. Portanto, muito feliz de te ter aqui, muito feliz desta nossa conversa de 1 hora e 40.
Aprendi muito.